Senhoras e senhores deputados, senhor deputado Luís Capoula Santos, presidente da Comissão de Assuntos Europeus, antigo ministro da Agricultura, é um gosto tê-lo aqui connosco hoje, na Comissão de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal do Interior. A sua presença aqui foi requerida pelo PSD, é um requerimento processativo da parte do PSD, para prestar aqui declarações na Comissão. De acordo com o que está definido, e segundo aqui a senhora assessora, que eu também pedi complementar, e na doutora Inês, todas as colaboradoras que estão aqui também, o que está definido é o seguinte: o depoente, neste caso o Dr. Capoula Santos, deputado, antigo ministro da Agricultura, tem a oportunidade de falar 15 minutos, se quiseres. Depois, o senhor deputado do PSD, deputado Paulo Leitão, o que entender, da parte do PSD, tem 8 minutos, podendo fazê-lo pergunta-resposta, resposta-pergunta, né? Ou então, de uma só vez. Depois, serão os outros grupos, o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. E eu aproveito esta oportunidade de estar agora a usar a palavra para perguntar aos meus colegas, dado que eu tenho, sou o deputado do PS que vou fazer, portanto, a audição, se não se importam que seja em último lugar, para não tratar de sair da mesa e assim ficar em último lugar. Acham bem? Assim já não interrompemos o qual o deputado João Dias, está bem? E assim o senhor está mais à vontade. Então, a seguir ao PSD vai o Bloco de Esquerda. Vai o PCP, depois vai o PS. E o CDS, entretanto, aparecer. Sim, senhora. Assim sendo, com a vossa anuência, então iremos começar a audição. Eu pergunto ao Dr. Capoula Santos, caro colega, se quer inicialmente usar a palavra ou se prefere. Sim, senhora, então faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É naturalmente com muito prazer e com sentido de dever que estou aqui, ainda que devo dizer-vos que foi com alguma surpresa quando fui informado de que era a intenção ouvirem-me pelo facto de ter sido Ministro da Agricultura. Portanto, eu estou aqui como cidadão, como deputado, que são os estatutos que tenho hoje, mas quem fala em nome do Ministério da Agricultura, enquanto entidade, são os seus titulares. E, portanto, toda a informação sobre este assunto é uma informação institucional. Todos os apoios e as regras de aplicação e a forma como foram utilizados foram decididos de acordo com regras de direito. E, portanto, não sou eu que disponho dos arquivos, não sou daqueles governantes, é que há alguns que levam papéis para casa quando cessam funções. Portanto, todos os elementos estão no Ministério da Agricultura, estão acessíveis à Comissão. E, portanto, acho que parecer-me-ia mais correto que fosse o Ministério da Agricultura a responder pelas ações do Ministério da Agricultura. De qualquer modo, como cidadão, e cidadão interessado no apuramento da verdade quando ela possa estar em causa, estou aqui naturalmente com toda a satisfação e disposto a transmitir todo aquilo que a minha memória me permita reconstituir. E gostaria apenas de fazer agora uma pequena nota de contextualização. Como sabem, Portugal está na União Europeia e submetido às regras da Política Agrícola Comum, o que quer dizer que todos os apoios agrícolas têm de responder a essas regras. E essas regras são particularmente exigentes no que respeita à concorrência, como os senhores deputados sabem tão bem como eu. E por isso, desde há uns anos a esta parte, o enquadramento do apoio às calamidades no Ministério da Agricultura, que aliás foi concebido originária por mim quando fui Ministro da Agricultura nos governos do Engenheiro Guterres, mas que foi ininterruptamente seguido até ao momento e que penso continuar a sê-lo no futuro, é a seguinte: o Estado, sempre que precisa dar ajuda aos agricultores, tem obviamente de pedir autorização à União Europeia. Essa autorização demora sempre tempo. E foi por isso que nós, em. E foi por isso que nós, por volta do ano 2000, resolvemos negociar e conseguir os consagrados nos quadros comunitários de apoio, das chamadas medidas de reposição do potencial produtivo, ou seja, foram definidos um conjunto de regras segundo as quais, e sendo elas aplicáveis, o Estado Nacional não precisa de solicitar autorização à União Europeia porque estão configuradas as condições para atribuir esses apoios. E, simultaneamente, foi criado um sistema de seguros agrícolas, para as chamadas culturas temporárias. Portanto, os agricultores estão assim, protegidos com dois tipos de instrumentos. Para tudo o que são culturas anuais, tem um sistema de seguros que o Estado comparticipa os prémios, em alguns casos até 80%. E, portanto, um agricultor que queira estar protegido tem de celebrar o seu seguro, e há milhares de agricultores a fazê-lo, e até em alguns setores, como é o caso da vinha, por exemplo, são negociados seguros coletivos que são feitos simultaneamente para milhares de beneficiários ao mesmo tempo. Portanto, estando coberto por um sistema de seguros, tudo o que é culturas permanentes não é passível de ser apoiado de outra forma, porque nesse caso seria tratar injustamente aqueles que fizeram seguro e matar o sistema de seguros. E, portanto, a reposição do potencial produtivo, que é outra medida, é, como o próprio nome indica, para repor o potencial produtivo de uma exploração. O que é o potencial produtivo? É uma plantação permanente, pomares, vinhas, olivais, são infraestruturas agrícolas, armazéns, enfim, todo o tipo de estábulos, a maquinaria agrícola, tratores, todos os equipamentos agrícolas, equipamentos de rega, etc. E, portanto, com este duplo chapéu, os agricultores estão sempre protegidos no que respeita às culturas anuais e estão sempre protegidos sempre que existe uma catástrofe que, de qualquer modo, está regulamentado, que para ser acionada tem de se verificar determinado tipo de requisitos e a exploração afetada tem de ser afetada em mais de 30%, uma vez que a União Europeia, e penso que a lei em geral, considera que 30% de prejuízo é aquilo que decorre da normalidade de uma exploração, ou seja, quem está no mercado ter oscilações de perder ou ganhar mais de 30% está dentro daquilo que considera uma atividade normal. Portanto, cumpridos estes requisitos, estas medidas são passíveis de ser acionadas. No caso concreto do Pedrógão, aconteceu, e depois mais tarde, mas o que estamos aqui a tratar é do Pedrógão, aconteceu, de facto, uma situação devastadora que atingiu imensa gente, agricultores e não agricultores. Aliás, a maior parte daqueles que vieram a ser os beneficiários não eram propriamente populações agrícolas, eram pequenos quintais, pequenas hortas. E, nesse sentido, tratou-se não de uma ajuda agrícola, mas de um apoio social. Um apoio social que foi financiado pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e pelo Fundo Revita, tendo estas duas entidades solicitar ao Ministério da Agricultura que disponibilizasse o seu aparelho técnico para, utilizando critérios, que são os critérios para serem critérios uniformes, porque seria difícil cada um dos municípios que nunca trabalhou com estas questões saber calcular o valor de um trator, de uma alfaia, de um pomar, de uma árvore, e foi pedido ao Ministério da Agricultura que fizesse esse trabalho. Trabalho esse que foi incumbido à Direção Regional da Agricultura do Centro, cujos técnicos fizeram um trabalho verdadeiramente notável. Eu tive a oportunidade de lhes agradecer pessoalmente, endereçando uma carta a cada um deles, porque num tempo recorde e em condições extremamente difíceis, porque primeiro fez-se um levantamento da situação para ver o que é que tinha acontecido e para, a partir do que aconteceu, saber que tipo de resposta se deveria dar. E depois eles praticamente fizeram a totalidade das candidaturas, que procurámos simplificar ao máximo, e fizeram depois, nos termos que são habituais, os controlos, que usando o mesmo método que usamos para todos os apoios dados no âmbito da política agrícola comum. E, portanto, são controlos que a União Europeia aceita como bons e que, portanto, aqui foram aceitos. Foram detectadas algumas irregularidades, não muito substanciais, mas houve algumas irregularidades de duplicação de apoios, duas pessoas da mesma família que apresentou cada um a sua candidatura, algumas instalações que se verificou que já estavam destruídas antes do incêndio e que depois alguém houve que aproveitasse. Enfim, de qualquer modo, esses casos foram detectados. As pessoas foram notificadas e o processo de recuperação incumbido pelo IFAP. IFAP que, aliás, por decisão minha, publicou a lista de todos os nomes de todos os beneficiários dessas ajudas. Não sei se ainda está no site do IFAP, mas está provavelmente ainda. Não só estas dos incêndios, que foram cerca de 2.600 2.625 beneficiários. Para ter uma pequena ideia, foram apresentadas 2.633 candidaturas e foram aprovadas 2.625. Portanto, apenas 8 candidaturas não foram apresentadas, ainda que a maior parte delas, 1.269, portanto, tem um valor médio de 470 euros, portanto, o que demonstra que foram pequenas coisas, normalmente os galinheiros, uma ou outra árvore de fruto, instalações, uma ou outra máquina agrícola, enfim, eu vi alguns processos e vinha lá desde um pincel até uma coelheira com 10 coelhos, portanto, são estas pequenas ajudas que, de qualquer modo, 400 euros é muito importante, depois as ajudas a seguir para o escalão seguinte, entre estes 1.050 euros e os 5.000 euros, já foram outras 1.300 candidaturas, e acima dos 5.000 euros, apenas foram apresentadas 19 candidaturas, das quais foram aprovadas 16, o que mostra que a agricultura com alguma dimensão, e que beneficiou de um apoio médio de 13.750 euros, foram apenas 19 para aquele conjunto de concelhos, o que ilustra bem a micro, a extrema capilaridade daquelas explorações, como disse, muitas, é dificilmente se poderão chamar explorações agrícolas, mas trata-se apenas de casais com a sua pequena área de logradouro. E, portanto, senhores deputados, foi isso que procurámos fazer, pagar tão rapidamente quanto possível, porque coexistimos com uma situação em que, por um lado, havia quem quisesse que se prolongasse indefinidamente o período de candidaturas e, por outro lado, reclamava-se que se pagasse imediatamente. Ora, enquanto não forem concluídas as candidaturas, não é preciso pagar, são duas realidades absolutamente incompatíveis, não é? Porque as candidaturas são analisadas e são processadas, portanto o IFAP processou houve algumas reclamações, todas as reclamações com fundamento foram atendidas. Eu, aliás, houve em alguns casos, as reclamações eram pessoas que diziam que não tinham tido tempo ou não tinham sabido das ajudas. Outros era que, porque tinham estado doentes. E eu disse que, na altura determinei, por uma nota interna, que bastava que uma daquelas pessoas estivesse estado hospitalizada ou tivesse ido ao médico num dia de todo o período de candidaturas, que isso validaria as candidaturas. E devo-vos dizer que apareceu um ou dois casos de pessoas que diziam que tinham estado doentes, mas que foram incapazes de apresentar qualquer elemento comprovativo para tal. Portanto, em termos gerais, foi isto, acho que foi um trabalho notável e concluiria, não sei se já acabei o tempo, peço desculpa, concluiria para dizer o seguinte. Ah, tenho ainda 5 minutos. Concluiria apenas com esta outra pequena nota. Desde que foi instituída estas medidas de potencial, de reposição do potencial produtivo, foram acionadas algumas vezes por vários governos. Considerava-se sempre o limiar mínimo para aceitar uma candidatura um prejuízo de pelo menos 2 mil euros. E pela primeira vez pusemos esse limiar nos 100 euros. Portanto, ou seja, no passado nunca houve nenhuma medida além da medida 622 e mesmo com esta medida 622 o limiar mínimo para poder a ela aceder era de 2 mil euros. Portanto, nós criámos medidas fora da 622 e colocámos, incluindo na medida 622... Desculpe, Sr. Deputado. Não, pusemos um escalão até aos 5 mil e outro escalão dos 5 mil até aos 800 mil. Exatamente. Porque as medidas sociais não são medidas de 500 mil euros. As medidas sociais são para os casos sociais. As medidas empresariais são acima de 5 mil euros, mesmo para uma empresa agrícola, é uma empresa agrícola de muito pequena dimensão. Mas, de qualquer modo, o dinheiro não tem cor. Aquilo que se tratou foi de ajudar as pessoas. Eu penso que para qualquer pessoa é irrelevante saber se o dinheiro vem do Orçamento de Estado, se vem do Orçamento do Ministério do Trabalho, se vem do Fundo de Revita ou se vem dos fundos europeus. Portanto, o que as pessoas querem é ser ressarcida dos seus prejuízos. E foi isso que se procurou fazer de uma forma que, como lhe digo, perante uma tragédia que foi muito grande e que a todos nos sensibilizou e penalizou, mas foi um esforço que o Estado nunca, em nenhuma situação precedente, nem posterior, e já houve fogos antes de 2017 e já houve fogos depois de 2017 e 2018 e 2019. E, portanto, penso que o Estado agiu como devia, foi feita a solidariedade possível, Ainda que, naturalmente, as pessoas, alguns, enfim, recebi muitas notas de agradecimento, muitas pessoas que diziam que não, nunca pensaram que fossem ajudadas e foram, e recebi também algumas críticas de pessoas que achavam que o preço do porco que tinham perdido não era o seu justo valor, que o cordeiro ou que a galinha, não, mas os valores foram atribuídos de acordo com as tabelas do IFAP, que são aplicáveis em todos os projetos de investimento e as únicas que permitem a atribuição de um valor uniforme, que afim que é tecnicamente estudado por quem tem, conhece a economia agrária e temos bons técnicos a fazerem esses cálculos e obviamente não se poderia nunca pagar o valor estimativo que, em muitos casos, o valor estimativo de um animal ou de um bem não tem preço. Portanto, Sr. Presidente, em termos genéricos era esta a nota de enquadramento e fico, portanto, à disposição para todos os esclarecimentos que entendam dever formular.
Obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado do PSD, deputado Paulo Leitão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria por cumprimentar o deputado e colega Luís Capola Santos, mas não é nessa qualidade que o PSD requeriu a sua audição. Na qualidade de ex-governante, apresentou-se aqui como cidadão, e deixe-me dizer que nos cerca de 10, 12 minutos da sua intervenção inicial, acabou até por justificar aquilo que estranhava no início da sua intervenção, que era o facto de ter sido aqui chamado, que no fundo visa prestar um conjunto de esclarecimentos como conhecedora e um ex-governante da sua qualidade está e demonstrou que é a melhor pessoa e quem está melhor preparado para os prestar a esta comissão. Antes de iniciar a nossa ronda de questões, permitam-me deixar de novo uma mensagem de solidariedade para com as populações afetadas por esta enorme tragédia, que deixou uma enorme perda, conforme foi dito, ao nível da floresta, propriedades agrícolas, infraestruturas, empresas, habitações e, principalmente, em termos de vidas humanas. Recordo, mais uma vez, que o objeto da presente missão prende-se com o puramente a responsabilidades políticas na sequência da atribuição de apoios dos incêndios de junho de 2017 e não no sentido, como muitas vezes, e não sei se hoje voltaremos a ouvir nesta comissão, de uma falsa acusação de transformar vítimas em criminosos. Não, o entendimento do PSD é garantir que as vítimas não foram duplamente vítimas, ou seja, vítimas da catástrofe e vítimas de uma incorreta gestão dos apoios, e que as lições que possam vir a ser tiradas daquilo que correu bem possam ser sublinhadas para eventos futuros e para ajudas humanitárias desta natureza, e que aquilo que correu mal, ou não correu, ou correu menos bem, possa vir a ser corrigido e que de futuro o país esteja melhor preparado para uma situação e para uma calamidade que é muito difícil e reconhecemos uma situação dramática de preparar um país e populações para este grau de calamidade. Mas, no entanto, compete-nos a nós fazer o nosso trabalho. E quanto melhor preparados, melhor estará o país para o futuro. Relativamente aos apoios dos agricultores, a 21 de agosto, a diretora regional da DRAP reuniu-se com os agricultores na Casa da Cultura de Pedrógão Grande para fazer o levantamento das necessidades de apoios. E foram muitos os agricultores que falaram em prejuízos avultados muito superiores a 2 vezes o índice de indexante social. Eu pergunto, assim, há bocado referiu aqui os apoios até aos 5 mil, o regime simplificado, e dos 5 mil para cima. Quem é que definiu, como é que foi definido este processo que abaixo dos 5 mil euros seria um regime simplificado? Porque como é que foi definido este valor?
Do Governo, não foi uma decisão do Ministro. Desculpe. Não era para responder agora?
É, sim, faz favor. Não, senhor. Muito obrigado. O senhor deputado Capola Santos, então, vai responder, faz favor.
Desculpa, Presidente. Como disse, o Ministério da Agricultura, nos apoios que foram pagos pelo Fundo Revita e que foram pagos pelo Ministério do Trabalho e da Seguridade Social, o Ministério da Agricultura emprestou o seu aparelho técnico para elaborar, aprovar e pagar as candidaturas. Portanto, as decisões que nós aplicamos da responsabilidade exclusiva do Ministério sobre todos os montantes é a medida 622. Portanto, neste caso, a decisão de pagar até aos 1.035 euros foi do Ministério do Trabalho, a decisão de pagar entre os 1.053 e os 5.000, os 1.053 creio que têm valor com um index antissocial, que eu sinceramente não sei bem qual é o critério. O montante acima, porque, ao que julgo saber, na altura não havia disponibilidade financeira do Ministério da Solidariedade de ir além desse montante, e depois, enfim, tendo sido equacionada a questão com o conjunto dos atores, o Fundo Revita e a sua administração entenderam que tinham recursos disponíveis e que aquelas doações que foram para aquele fundo foi para apoiar as vítimas dos incêndios, e esse apoio tanto podia ser numa habitação, numa mobília ou no caso da agricultura, tanto mais que nas coisas mais elevadas como foram as habitações, o Estado, ele próprio, veio a assumir ele com o seu orçamento essa despesa. Mas, portanto, respondendo à sua questão, os montantes, a decisão de pagar até aos 1.050 euros, estes apoios sociais, como lhe digo, não são bem agrícolas, e pagar até aos 5 mil foram decisões, respectivamente, das entidades que geram esses fundos.
Muito obrigado. Tendo de novo a palavra o Sr. Deputado Paulo Leitão, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deduzo da sua resposta que esta decisão foi do Fundo de Revita e que, portanto, que no fundo apoiou três dos sete municípios que sofreram esta catástrofe dos incêndios de junho, deixando que no fundo era a sua parte da abrangência em termos territoriais, deixando os prejuízos dos restantes concelhos que foram afetados pelo mesmo incêndio, firme dos sete dos outros quatro municípios, neste escalão entre os 1.000, se não falha a memória, entre os 1.053,31 euros e os 5.000 euros sem qualquer apoio. No fundo, sendo esta decisão somente da administração, do Conselho de Administração do Fundo Revita, e o Governo não tendo outro apoio para socorrer a este, no fundo, a este escalão em termos de apoios para os outros quatro concelhos, porque o Fundo Revita cingia-se a três concelhos, se não foi previsto ou preconizado nenhum apoio para, no fundo, criar aqui uma situação de justiça relativamente aos outros concelhos.
As decisões da administração do Fundo Revita são do meu desconhecimento. Portanto, o Ministério da Agricultura apoiou o Fundo Revita naquilo que o Fundo nos solicitou e apoiou o Ministério do Trabalho e da Solidariedade naquilo que o Ministério nos solicitou. E aplicou as suas próprias, por sua própria iniciativa, de acordo com as suas atribuições, as medidas da medida 622. Que, aliás, repito, todos os agricultores tinham a opção de ir a uma destas gavetas. Ou seja, qualquer agricultor que tivesse pelo menos 100 euros de prejuízo podia ir a cada um destes montantes. Portanto, mesmo eu, agricultor, imagino que tinha 500 euros de prejuízo, podia apresentar uma candidatura ao 622. E ainda com uma outra novidade, é que, contrariamente ao que era habitual, nós, Ministério da Agricultura, determinámos que os custos com a elaboração do projeto fossem elegíveis. Quer dizer, aquelas coisas, é muito complicado, não sei fazer um projeto, tenho de contratar alguém. Pois, se contratar alguém para fazer, essa despesa é elegível para ser igualmente financiada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas o que há pouco referi é que dos sete municípios, retirando os três do Fundo Revita, há aqui uma fatia que ficou sem ter um instrumento que, no fundo, neste caso foi financiado pelo Fundo Revita, e refiro-me este escalão entre os apoios que vão dos apoios da Segurança Social até aos 5 mil euros. E a estratégia adotada para os apoios previstos para os incêndios que vieram a ocorrer em outubro já não tiveram esta arquitetura e já previu aqui um escalão entre os 1.050 euros e os 5 mil euros. Porquê esta diferença de tratamento?
Muito simples, Sr. Deputado, é que quando aconteceu a tragédia de outubro veio a beneficiar 25 mil beneficiários, isto é, 10 vezes este conjunto de droga. E não havia Fundo Revita, nem havia financiamento da Seguridade Social. E o Ministério das Finanças disponibilizou os montantes necessários para que houvesse um tratamento igualitário àquele que havia sido dado em Pedrógão, porque ninguém compreenderia porque é que tinham dado apoios em Pedrógão e não se dava àquele leque de agricultores em outubro. E o Ministério das Finanças disponibilizou para o Ministério da Agricultura cerca de 170 milhões de euros, se a memória não falha, valor muito próximo disso, e portanto, nos de outubro, foi o Ministério da Agricultura que tratou de todo o conjunto de processos.
Obrigado. Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, podemos deduzir que se tivesse existido essa vontade, e o Ministério da Agricultura faz parte certamente do mesmo Governo, se tivesse sido esta vontade política, nos incêndios de junho, estes apoios poderiam, não, poderiam que, foram, que saíram, no fundo foram dados pelo Fundo Revita, para ser adotado no mecanismo de outubro.
Senhor Deputado,
eu acabei de dizer o que é que foi decidido pelo Governo. Se poderia ser decidido de outra maneira, naturalmente, outro Governo ou noutras circunstâncias podiam decidir de outra maneira. Portanto, o que foi decidido foi esta forma. Portanto, em Pedrógão houve três fontes de financiamento, em outubro houve uma fonte de financiamento. Uma, não, duas. Portanto, a 622, que é a PDR, e a medida para os pequenos, que era exclusivamente Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, questiono para aqueles quatro concelhos que ficaram de fora para estes escalões e para este nível de prejuízos, que no fundo são a pequena agricultura, são pequenas propriedades, nos concelhos que não estão abrangidos pelo Revita, se isto não é injusto. E mesmo para o Revita, a maioria dos doadores, como sabe, de quem doou para o Fundo Revita, não é proveniente de capitais públicos, e os seus estatutos e a sua criação até previa estava mais direcionada para a construção, para a reconstrução e recuperação das habitações, não distinguindo de primeiras e de segundas habitações. Se o facto destes recursos terem sido alocados à agricultura e que depois, posteriormente, nos incêndios de outubro, já veio do Orçamento de Estado, se isto não se trata aqui de uma situação, não é geradora de injustiças, do ponto de vista territorial, e se aquilo que era a perspectiva das populações locais de verem as suas segundas habitações reabilitadas, não se vieram a ser frustrados naquilo que eram as suas reais expectativas.
Faz favor.
Eu não comento a interpretação que o senhor faz das finalidades do Revita. Portanto, essa é uma interpretação que o senhor fará, mas enfim, tudo isso está escrito e não me compete a mim interpretar em que é que o dinheiro do Revita deveria ter sido utilizado. Eu penso que ele foi utilizado de acordo com as decisões do seu Conselho de Administração e até ao momento não tenho notícia que tenha sido infringida qualquer legislação, não quer dizer que não possa vir a sê-lo, mas não sei. Relativamente à hipotética injustiça com os agricultores, não, senhor deputado. Os agricultores de todos esses concelhos tiveram medidas de apoio disponíveis de 100 euros para cima. Portanto, só não recorreu a elas quem não quis. Só que com diferentes fontes de financiamento. Mas, como lhe disse, havia três fontes de financiamento para aqueles concelhos do Revita relativamente a esse fundo. Mas para os outros municípios de Pedrógão continuaram a existir as outras duas fontes de financiamento e, no que diz respeito ao Ministério da Agricultura, acima dos mesmos 100 euros. Portanto, nenhum agricultor daquele conjunto de concelhos ficou privado de ter à sua disposição instrumentos de apoio financeiro com valores mínimos e máximos exatamente iguais.
Deputado, faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, eu vou dar um exemplo que penso que isto servirá para esclarecer a Comissão. Um agricultor, por exemplo, de Penela, que tenha tido prejuízo a rondar os 3 mil euros, qual é que era o mecanismo?
Medida 622 do PDR. A partir de 100 euros, até 800 mil, entre 100 mínimo e 800 mil, limite máximo. O que variava, de acordo com os montantes, era a percentagem de comparticipação financeira. Até aos 5 mil eram financiados a 100% e acima de 5 mil, progressivamente, a taxa de cofinanciamento ia sendo menor, de modo que no último escalão, nos 800 mil euros, creio que a taxa de cofinanciamento era de 70%. Mas neste caso concreto, até aos 5 mil euros, era de 100%, como em qualquer das outras medidas.
Acho, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então volto a questionar e vou-lhe dar aqui duas visões. A primeira, do que nos foi transmitido nesta comissão por quem gera o Fundo de Revita, que no fundo os pagamentos eram feitos mediante declaração e dos levantamentos feitos, efetuados, se não me falha a memória, pela DRAP-C e pela CCDR. E que existiram, e houve vários autarcas, o presidente da CNA, a diretora-geral da DRAP-C, que referiu aqui, e vou citá-la, que alertou várias vezes a tutela para a excessiva burocratização dos processos de candidatura do PDR. O presidente da CNA, Estou agora a citar, no fundo, fontes, no fundo, que vieram relatar a mesma coisa, que para quem tem cultura muito de subsistência, muito pequenina, sem contabilidade organizada, que estes processos de candidatura do PDR, que eram muito complicados, até vou citar o Presidente da CNA, que lhe chamou o complicómetro. Se neste caso, esta diferença de tratamentos, e cito, de quem recorreu ao Fundo Revita, e neste caso de Penela, de outros municípios, se aqui também não existe uma diferença de tratamentos, e o facto que nos foi relatado por muitos autarcas nesta comissão, é de que esta questão e os requisitos do PDR levavam a que muitos deles teriam prejuízos superiores a 5 mil euros, mas recorriam ao Fundo Revita porque não estavam em condições de apresentar a candidatura.
Sem dúvida que as candidaturas simplificadas, como o próprio nome indica, são mais simples que a da medida 622. Mas, nos locais onde não foi possível aplicar as outras medidas, designadamente porque não havia Fundo Revita, utilizava-se a medida disponível. E essa medida disponível, o argumento da complicação, ou de que é difícil, para já, ter contabilidade organizada ou não ter, é exatamente igual. Não há nenhuma exigência de contabilidade organizada para apresentar uma candidatura ao 622. E, na prática, ela é muito parecida. Não há, Sr. Deputado. Não há nenhuma obrigação de ter contabilidade organizada para apresentar uma candidatura à medida 622. E não sei porque é que o Sr. Deputado está a dizer que há. Diga-me lá onde é que está a norma que diz que há. Não há nenhuma exigência para que haja contabilidade organizada para apresentar um projeto de investimento de um pequeno agricultor. E, portanto, e ainda por cima, como lhe disse, sendo financiável a 100% o custo da elaboração da candidatura. Portanto, o Sr. Deputado, como está a dizer, é que uma pessoa pode receber 5 mil euros a 100% dados. E a pessoa, porque dá muito trabalho contratar uma pessoa para fazer uma candidatura, prefere não receber os 5 mil euros. Eu parece-me isso uma situação absolutamente absurda, não é? Porque não acredito que alguém que esteja carente de receber um apoio financeiro não esteja disponível para fazer o esforço mínimo de ir a um gabinete de projetos e pedir para lhe fazer uma candidatura. Não é? Portanto, isso não cabe na cabeça de ninguém.
Sr. Deputado, faz saber.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu vou-lhe dar, por exemplo, e citar o Sr. Presidente da Câmara de Castanheira de Pereira à data, que disse que propôs em reunião com o Sr. Secretário de Estado em Lisboa e que juntou posteriormente o Sr. Ministro por causa destas questões, que o teto máximo do regime simplificado fosse subido para 15 mil euros. O que é que esta diferenciação permitiria, no entendimento do senhor?
Vamos lá ver. Compete a qualquer governante fazer uma boa gestão dos dinheiros públicos. Ora, se nós temos uma medida comunitária que é financiada a 85%, ou seja, em cada mil euros, na medida 622, a União Europeia dá-me 850. E o senhor está-me a dizer, não use esse instrumento, onde tem mesmo mais do que suficiente para pagar isso, e use apenas um instrumento em que seja 100% do orçamento de Estado. Quer dizer, tomar uma decisão dessas é para só um gestor imbecil é que o faria. E por isso é que nós procuramos sempre, tanto quanto possível, utilizar a medida 622. Foi apenas por isso. A razão porque isso... mas em outubro já utilizou outra. Sim, em outubro já utilizou outra, porque a dimensão era de tal ordem que já punha em causa a própria medida 622. E aí tivemos que ter o sacrifício suplementar de recorrer ao Orçamento de Estado. Mas, portanto, o argumento de que é um complicómetro, há milhares de agricultores que nos dera a nós, o Governo português e ao Ministério da Agricultura, a qualquer um deles, poder satisfazer todos os pedidos que são apresentados nesse complicómetro. Agora, imagino só se fosse simples, não é? Porque eu admito que há burocracia, porque trata-se de dinheiros públicos, portanto, a União Europeia, felizmente, e cada um dos Estados Nacionais, cada vez há mais preocupação com a transparência, com a utilização dos dinheiros, e isso implica um conjunto de requisitos que são exigentes, reconheço, porque se trata de atribuir dinheiro dos contribuintes. E, portanto, admito que algumas regras possam e devam ser simplificadas e que a União Europeia, de um modo geral, nos seus regulamentos, é acusada de uma certa burocratização, em alguns casos, justamente, mas, noutros casos, trata-se de ter garantias de utilização dos dinheiros públicos com um mínimo de transparência e um mínimo de controle.
Sr. Deputado, só mesmo uma coisa rápida, muito rápida, por favor.
Eu compreendo e saúdo, nós saudamos que um gestor público, um governante, procure maximizar aquilo que são os recursos e gerir bem os recursos de todos os portugueses. Mas aquilo que muitas vezes não se compreende e que nós trazemos, o que trouxemos aqui foram testemunhos nesta comissão de autarcas responsáveis daquilo que couvem das populações e que muitas vezes o país não percebe numa catástrofe destas, já foi admitido pelo Sr. Doutor, que numa situação houve disponibilidade de alguns milhões do orçamento estável e na outra não existia esta disponibilidade. E o país, noutras coisas, tem uma elasticidade enorme quando se trata de novos bancos, de TAP, e aqui numa situação de emergência. Para algumas migalhas parece alguma confusão na gestão e naquilo que é o auxílio mais próximo e quem mais necessita.
Deputado, estou a ver que o meu esclarecimento até agora foi pouco eficaz, mas eu posso dizer-lhe, aos agricultores de Pedrógão esteve à disposição os meios financeiros iguais aos que foram atribuídos a quaisquer outros, com alguma diferença das fontes de financiamento. Mas a questão das fontes de financiamento é uma questão absolutamente secundária, porque se trata é se houve meios financeiros disponíveis e vontade política para pagar esses prejuízos ou não. E isso houve. E colocaram-se à disposição os instrumentos financeiros absolutamente necessários e os que estavam na altura disponíveis. O Sr. Presidente de Câmara que citou prefere que tudo fosse pago ou o mais possível do Orçamento do Estado. Ouça, espero que não seja assim que ele gira a Câmara, não é? Porque se fizer isso, também prescindirá de muitos apoios comunitários para gastar tudo do Orçamento Municipal. Não acredito que nenhum gestor público, tendo instrumentos comunitários à sua disposição, procure consumir os recursos próprios antes de esgotar aqueles. Mas isso é uma opção de gestão de cada um. Não foi essa a opção de gestão do Ministério da Agricultura.
Muito obrigado. Terminou o seu tempo, PSD. Tem agora a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Ricardo Vicente, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, quero, em primeiro lugar, deixar um agradecimento ao Sr. Deputado e ex-ministro da Agricultura, Luís Capelas Santos, pelos esclarecimentos que está aqui a prestar e pela sua disponibilidade para vir a esta comissão. Manifestar a total solidariedade do Bloco de Esquerda para com as populações afetadas por esta enorme catástrofe que se abateu sobre a região e o país em 2017 e um agradecimento a todos aqueles, desde das direções regionais de agricultura até às mais diversas forças de proteção civil que se envolveram na resposta a esta catástrofe. O Bloco de Esquerda considera que os níveis de impacto que este incêndio teve ao nível territorial e socioeconómico foram uma demonstração da insuficiência da política pública de ordenamento do território e de prevenção e combate a incêndios da época e que, infelizmente, ainda não temos uma política pública suficientemente capaz para responder na dimensão adequada e também para já ter dado uma resposta de transformação e de recuperação destes territórios ardidos maior do que aquela que se encontra hoje no terreno. E essa situação é bastante lamentável e cabe também à Assembleia da República contribuir para a sua resolução. É claro que isto tem que ver com um histórico de políticas longas do ponto de vista florestal e agrícola que despovoaram o interior, que prejudicaram a pequena agricultura, que levaram a uma uniformização da floresta. E neste sentido o Partido Socialista e o Sr. Deputado e ex-ministro têm um longo historial de trabalho no país, mas não é sobre este assunto que versa esta comissão. E por isso queria-lhe deixar algumas questões, outras já terão sido colocadas pelo PSD anteriormente. O processo de candidaturas foi muitas vezes descrito nesta comissão como demasiado complexo, tendo como consequência que muitos agricultores desistiram dos apoios ou decidiram por se candidatar a valores mais baixos, através da medida simplificada, E o que eu lhe queria questionar é que considerações tem a fazer a respeito desta queixa e se acha que poderia ter sido feito de outra forma.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Capola Santos.
Sr. Deputado, agradeço as suas palavras iniciais e mesmo o contexto que procurou transmitir relativamente à questão mais vasta, que subscreve e que daria um longo debate e para o qual também estarei disponível, claro, se houver uma oportunidade para isso. Mas esta é a velha questão que já tive a oportunidade de falar com o seu colega que me inquiriu anteriormente. Vamos ver, a União Europeia tem regras que são aplicáveis a todos os Estados-membros nos respectivos programas de desenvolvimento rural. Portanto, as medidas 622 que existem por essa Europa fora são regras comuns e que são negociadas no contexto de um regulamento comunitário. Portanto, não são uma questão que seja da nossa autorrecriação. Os parâmetros estão ali definidos, isto é, que é preciso que haja 70% de prejuízo na exploração, o que é o potencial produtivo, como é que se deve tratar da respectiva reposição e, portanto, um apreenchimento de um processo desses pode ter alguma complicação, mas penso que é engenheiro florestal de profissão, engenheiro agrónomo, portanto, conhece melhor do que eu o que é um formulário de uma medida 622 e sabe que ele pode ser muito simples ou muito complexo consoante o tipo de investimento a fazer. Não é? No caso deste, que são tudo coisas muito pequenas, mas, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Numa medida simplificada, perdeu um estábulo. O estábulo tinha 100 metros quadrados. Fez-se as contas aos 100 metros quadrados e indemnizou-se a pessoa. Que supostamente até pode, se tiver a oportunidade de fazer o mesmo estábulo no outro lado, de novo, etc. Na questão da medida 622, existe, por exemplo, desde logo na apresentação da candidatura, a autorização da Câmara. Vai-se verificar que muitas vezes estes barracões nem sequer estavam registados. O que quer dizer que se for uma medida, quer dizer, e que é o mínimo, não é? não vai indemnizar uma coisa que é ilegal. A União Europeia não aceita isso. Quer dizer, nas medidas simplificadas, ter-se-á fechado os olhos a isso. Como? Não é permitido, não. Na medida 622 não é permitido. Não é permitido fazer uma obra que não tenha uma licença atribuída pela Câmara Municipal. Não é? Sem lado nenhum é permitido. Mas estou para lhe dizer o seguinte, toda a gente se queixa de candidaturas. Mas eu não acredito, volto a repetir, que alguém que tenha um prejuízo e ainda por cima uma candidatura cuja elaboração é gratuita, abdique de receber esse apoio financeiro a 100%, se for até aos 5 mil euros, porque é muito complicado ir encomendar a elaboração do processo, que também não é tão complicado quanto isso. Não é? Portanto, mas é uma questão de apreciação individual. Okay, acho que é muito complicado. Outros mais exigentes, ou um observador mais exigente, achará que para tratar de dinheiros públicos pode ser ainda simples demais. Mas é uma questão de mero juízo valorativo. Mas não é de juízo valorativo que estamos aqui em causa. Nós estamos a aplicar o nosso programa de desenvolvimento rural nos termos em que ele foi contratualizado com a União Europeia e ao qual não podemos aplicar de outra forma.
Sr. Deputado, tendo de novo a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Tendo como perspectiva possíveis situações futuras, eu já assisti, infelizmente, a algumas situações de aplicação de medidas de reposição do potencial produtivo e uma das questões com que me confrontei e que são públicas também, tem que ver com o diferencial de cobertura gerado entre a medida de reposição potencial produtivo e as medidas que são cobertas pelas seguradoras. Exemplo, culturas protegidas que estejam, tenham infraestruturas em estufas que sejam destruídas por um temporal, um agricultor que tenha um seguro, o seguro nunca lhe cobre um nível de prejuízo que seja sequer comparável com o que é coberto pela reposição de potencial produtivo, e isso muitas vezes leva a que os próprios produtores não queiram recorrer a seguro porque já viram na prática a consequência de ficarem pior servidos pagando o seguro do que não pagando. E por isso eu queria questioná-lo sobre isso se...
Sr. Deputado, faz saber.
Está a elaborar numa pequena confusão, que é a seguinte. O seguro que nós temos é um seguro de colheitas. O seguro público que existe financiado é um seguro de colheitas. Portanto, as culturas protegidas, as infraestruturas, não estão cobertas. Portanto, aí eu, se fosse agricultor, se fosse e tivesse uma estufa, provavelmente também hesitaria em fazer o seguro se a medida 622 for aplicável. Porque, repare, pode haver essa intempérie, mas se naquela zona o grau de destruição não for superior a 70%, a medida não pode ser acionada. Portanto, o risco é grande, mas numa questão de pura racionalidade económica, naturalmente, se há uma medida do Estado que, a ser acionável, é mais generosa financeiramente do que é o seguro, obviamente que eu opto pelo que é mais generosa. Mas quando eu falo aqui de seguro, falo do seguro de colheitas. É aquilo que é aplicável apenas às culturas anuais e aos pomares, vinhas, etc.
Sr. Deputado, faz favor.
Mas há colheita, repara, não é? Portanto, o seguro de colheitas, se houver uma destruição no laranjal, paga a colheita, o prejuízo da colheita da geada, não vai pagar a reposição das oliveiras. Isso é a reposição do potencial cultivo. Portanto, o seguro é de colheitas.
Muito obrigado. Tenho de novo a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Outra queixa comum que tem que ver com a falta de medidas para a construção de uma nova floresta que obriguem à sua diversificação, havendo, portanto, hoje vastas áreas do território com rebentamento por toça desordenado de eucalipto nestes territórios ardidos, onde os riscos de incêndios estão a acumular com elevada acumulação de material combustível. E, dado que várias queixas chegaram neste sentido a esta comissão, queria-lhe questionar que considerações tem a fazer a este respeito e que medidas tomou o seu Ministério na altura neste sentido.
Sr. Deputado Capola Santos, Sr. Chabor.
Com todo gosto, esta é uma pergunta que me dá imenso prazer de poder responder, porque há na opinião pública sobre esta questão... Não sei bem como definir, mas eu não queria ser, enfim, cruel e usar uma palavra dura de ignorância, mas as pessoas intuem, quando vão de carro a passar na paisagem, que aquilo que vem à sua volta é propriedade pública, aquilo é de todos nós. E não é verdade. 95% ou mais do que nós estamos a ver é propriedade privada. Ou seja, nenhum poder, eu não tenho o direito de chegar a um proprietário, seja o qual for, e diga-lhe, estão a nascer aí eucaliptos, arranque-os lá todos. Não há legislação para isso, e se acham que ela é necessária, a Assembleia da República só tem um caminho a fazê-lo, é aprovar a legislação nesse sentido. O que é que nós podemos fazer e empenhámos-nos desde 2016 numa profunda reforma da floresta? Mas uma reforma de longo prazo, de longo fogo, que para ser bem-sucedida não pode ser descontinuada, nem pode perder o ritmo. O que é que nós propusemos? Nós propusemos, como saberá, e foi amplamente aqui discutido, mas digo-lhe só um exemplo, que o ordenamento da floresta passasse a ir até à escala municipal e que, portanto, passasse a ser integrado obrigatoriamente nos PDMs municipais a componente florestal para que todas as autorizações de plantação e replantação fossem competência dos municípios. E mais, legislação que já estava publicada dizia que essa inclusão até devia ser efetuada até 31 de 12 de 2020. Eu estou curioso, no dia 31 de 12, para saber quantos municípios é que utilizaram esta possibilidade que a lei lhe dá para poderem ser eles próprios a definir, mas relativamente ao futuro, como é óbvio, porque a inclusão não vai permitir que, ou que está daí para trás, porque isso seria impossível e as leis não se aplicam para o passado, aplicam-se sempre para o futuro. Nós fizemos os PDMs, como sabe, provavelmente tão bem como eu, elaborámos os chamados programas regionais de ordenamento florestal, que tiveram vários anos em gestação. Estão todos publicados para que dali pudesse ser feita a transposição para os PDMs. E depois pusemos um outro problema, que é a questão do cadastro, que esteve aqui, desculparão a expressão, saberão como isso ganhou, mas esteve aqui vários meses no congelador na Assembleia da República. Nós queríamos avançar com o cadastro tão rapidamente quanto possível, e espero que esse ritmo não seja abrandado, porque em muitos casos você vai querer multar a pessoa que tem uma plantação ilegal e não sabe quem ela é. Portanto, o poder coercivo do Estado não tem qualquer hipótese de atuar perante um proprietário que é inotificável. E, portanto, eu acho que há para que uma reforma da floresta produza, no horizonte de 30 anos, um novo mosaico florestal, como nós desejamos, é necessário que os PDMs estejam todos preparados nesse sentido, é necessário que tenhamos o cadastro da propriedade, cuja estratégia prevê a sua conclusão em 4 anos a partir do ano passado, portanto faltam 3, uma boa parte foi feita nestes municípios como piloto, e viu-se que o método foi bem sucedido e bastante mais barato daquilo que eram os custos astronómicos que no passado foram utilizados para fazer o cadastro, mas estas são algumas componentes, assim como outras, que também foram postas em execução, para fomentar o associativismo florestal, porque só com uma dimensão mínima é que é possível fazer projetos florestais, não é? Ninguém faz um projeto florestal para meio hectare ou para um hectare e, portanto, só uma forma associativa. A par de uma outra decisão que foi tomada, e foi tomada por mim, foi a criação de uma empresa pública florestal, cujo objetivo era ser como que o pivô e o exemplo do que poderia ser feito em termos da agregação de pequenas propriedades. Essa empresa é a Florestegal, e quando saí do governo há um ano, havia já alguns milhares de hectares em vários pontos do país que tinham sido colocados sob a mesma gestão através do labor dessa empresa, enfim, que demorou praticamente um ano a ser constituída. Não é fácil constituir uma empresa pública e a negociação com as finanças não foi fácil, mas ela está a funcionar, creio que há pelo menos 2 anos, e que estará em condições, certamente, de apresentar resultados.
Senhor Deputado, uma palavra.
Obrigado. Bom, permite-me alguns comentários. Nesse sentido, as unidades de gestão florestal, que são uma ferramenta para a promoção da gestão coletiva, nunca foram, aparentemente, verdadeiramente impulsionadas no país, com a constituição de unidades de gestão florestal com dimensão e adequadas para a sua verdadeira existência. E por outro lado, essa transposição que demonstra a ser necessária, com a qual concordo, dos planos regionais de ordenamento florestal para os municípios, que também, sim, está bastante atrasada e que é difícil de compreender, é difícil até certo ponto, porque os profs nasceram tortos, não é? Os planos regionais de ordenamento florestal foram publicados em 2019, com dados estatísticos de 2010, entretanto saíram os planos de transformação da paisagem, há uma estratégia nacional para as florestas e estas diversas ferramentas de gestão florestal estão muito dessincronizadas. Mas estamos a sair do âmbito desta comissão e quero lhe deixar mais uma nova questão. Tem que ver com a atuação da Direção Regional de Agricultura, que aqui nos expôs uma situação, através da sua diretora regional, de que houve vários momentos em que os funcionários da Direção Regional se recorreram a meios próprios, pessoais, para auxiliar neste processo, o que demonstra algumas fragilidades ao nível da Direção Regional, que podem representar uma preocupação para a situação futura. E, portanto, o que lhe queria questionar é, como ex-ministro da Agricultura, que fragilidades identificou neste processo ao nível das direções regionais que mereçam atenção para o futuro e que devessem ser reforçadas, remodeladas, que medidas concretas é que estas direções regionais, que nós sabemos que atualmente têm um nível de envelhecimento muito grande dos seus quadros e também alguma carência de pessoal, que medidas concretas para o futuro, para prevenir em situações de catástrofe como estas, termos uma melhor capacidade de resposta?
Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por ter corrigido um pouco o tiro. Estávamos a afastar-nos, ainda que o tema seja importante e interessante. As unidades de gestão florestal foi uma figura que foi proposta pelo próprio Bloco de Esquerda no contexto da reforma da floresta. Foram criados incentivos financeiros para a sua constituição. Agora, nós sabemos que tudo o que diz respeito ao tecido florestal é de uma grande inércia, particularmente porque assenta numa malha de pequeníssimos e muito envelhecidos proprietários e, portanto, para quem é muito difícil motivar. Mas a figura foi criada, os incentivos financeiros estão em vigor e sei que algumas avançaram. No que diz respeito ao PROF, já agora permita-me só este esclarecimento, Programa Regional de Ordenamento Florestal, voltamos aqui a outra situação de o sim e o seu contrário. Ou seja, o Ministério era acusado de não concluir os PROFs. e depois foi acusado por concluir os profs, podia ter esperado pelos dados estatísticos que vinham no ano a seguir. E o que é que nós optámos por fazer? Optámos por fazer com os dados que tínhamos disponíveis, que agora são facilmente ajustáveis com o novo inventário florestal. E, portanto, é completamente diferente ajustar agora um prof já feito aos novos dados do que estar à espera o tempo todo para que só estivessem prontos daqui a 4 ou 5 anos, como aconteceu com esta situação. Portanto, eu penso que isso é absolutamente corrigível. Agora, peço desculpa, mas esqueci-me da outra pergunta, da verdadeira pergunta. Ah, da direção regionais. Sim. Ouça, em situações destas, que são verdadeiros cenários de guerra, e sabe, nos cenários de guerra emergem sempre alguns heróis. E aquilo que os funcionários do Ministério da Agricultura fizeram ali, e vieram a fazer depois em situações ainda pior, porque se sabe também como eu, porque é da zona, porque nós tivemos Pedrógão e aquele drama de julho de 2017. Tivemos em outubro o drama que foi 10 Pedrógãos imediatamente a seguir, 3 meses depois. E tivemos depois o Leslie, tudo na mesma direção regional e tudo debaixo dos ombros dos mesmos funcionários. Ouça, que foram verdadeiros heróis. Verdadeiros heróis. Eu não tenho conhecimento, tenho usado meios próprios, mas não me admira que assim seja. Não é? Porque, como sabe, para além do corpo de funcionários da administração pública em geral, ser diminuto. Basta dizer-lhe que eu, como saberá, tinha sido ministro 15 anos antes e deixei o Ministério da Agricultura com 15 mil funcionários. Quando cheguei em 2015, tinha 5 mil funcionários. Portanto, fez-se de 2015 para cá, com 5 mil funcionários, o mesmo que antes de 2002, ou 2000, não sei quando foi feita a redução, foi depois, se faziam com 15 mil. E, portanto, e ainda por cima, mais velhos, porque o grau de rejuvenescimento não foi muito grande na função pública. Portanto, eles foram verdadeiros heróis, porque trabalharam sábados, domingos, prescindiram de férias. Admito que, em algum ou noutro caso, se calhar, se a velha viatura estava avariada, provavelmente tiveram de agarrar no seu próprio carro e levá-lo, não excluo essa possibilidade. Portanto, eu acho que os funcionários do Ministério da Agricultura, portanto, eu próprio, acho que o país lhes deve um enorme, enorme agradecimento, que eu, pessoalmente, procurei transmitir, obviamente, mas a solidariedade moral às vezes é pouco, mas como funcionário do Ministério da Agricultura também sou, fiquei muito orgulhoso daquilo que foi a postura dos meus colegas.
Muito obrigado. Sr. Deputado, tem de novo a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho dúvidas quanto ao agradecimento que devemos todos fazer aos funcionários das direções regionais de agricultura. O que gostaria precisamente era de ter um Ministério da Agricultura que se reforçasse e que se capacitasse para responder ao maior desafio que tem pela sua frente, que são as alterações climáticas, desafio esse que vai enfrentar com os mais reduzidos meios que teve ao longo da sua história, e daí essa preocupação. Não tenho mais questões para colocar, quero agradecer os esclarecimentos prestados e vou passar a palavra.
Sr. Deputado Capola Santos.
Só queria fazer uma observação. Esse seu desejo, penso eu, que é de todos nós. Mas gostava de lembrar-lhe que o Ministério da Agricultura que temos é aquele que o Orçamento de Estado de cada ano permite ter. Portanto, os senhores deputados, todos nós, digamos, temos nas nossas mãos dotar o robustecimento do Ministério da Agricultura ou de qualquer outro com os meios que consideramos necessários. Agora, como sabe, governar é governar. Não focalizado no Ministério A ou B, mas se for, tiver um conjunto de recursos agora e tiver que os alocar e tiver que contratar enfermeiros, tiver que contratar médicos, tiver que contratar bombeiros, tiver que contratar guardas florestais, tiver que contratar e tiver que contratar funcionários do Ministério da Agricultura, veja qual é a hierarquia que o senhor próprio faria, porque se calhar contratar também um bocadinho de cada um acaba por não resolver problema nenhum. É preciso fazer opções, e eu penso que este é um momento, se calhar, para fazer um tipo de opções, e se calhar o momento seguinte é o momento para fazer outro tipo de opções. Mas isso, como digo, é a decisão dos decisores políticos, que somos todos nós, e o Parlamento em particular, no que diz respeito aos meios financeiros.
Muito obrigado. Acabou o seu tempo o Sr. Deputado Bloco de Esquerda, que ele próprio reconheceu, e que não tinha mais nenhuma questão a colocar. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faça o seu favor, tenha à vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e cumprimentar os senhores deputados. E, em particular, cumprimentar o Sr. Deputado Luís Capoulas Santos, que está aqui hoje a ser ouvido na qualidade de ex-ministro da Agricultura, das Florestas e do Desenvolvimento Rural. Isto, para mim, é muito importante dizer toda esta designação do Ministério. Também dizer-lhe que já tinha algumas saudades de termos aqui algum confronto. A verdade é que defendemos aqui posições que cada um defende, é legítimo, é democrático, ainda bem, e saudável que o façamos. E nesse sentido quero deixar desde logo duas situações que nós não nos cansamos de repetir. Duas. A primeira é de que entendemos que esta Comissão não vem homenagear as vítimas de maneira nenhuma. Dissemos, temos-lo dito sempre e continuamos a dizê-lo e reafirmamos que aquilo que o PSD quis foi trazer para a praça pública e, de certa forma, ainda aumentar o estigma que foi lançado sobre aquela população, sobre aquele território, de que são vigaristas. Não contem com o PCP para isto, porque o PCP tem uma forma séria de enfrentar os problemas e não utilizá-los nem manipulá-los para benefícios em termos político-partidários. Esta é a nossa posição, somos críticos e isto não tem ajudado de forma alguma a resolver os problemas daquela região. Mas depois também fazemos uma outra crítica e também não esquecemos de o dizer. É que o Estado a que chegou estes territórios, nomeadamente o que tem a ver com as assimetrias em termos de desenvolvimento regionais, aquilo que é o despovoamento, aquilo que é o desinvestimento, nomeadamente no que tem a ver com o abandono do mundo rural, da floresta, da atividade agrícola, tem causas, até responsáveis, e têm sido as sucessivas políticas de governos de PS, PSD, CDS, e que o Sr. Deputado teve também possibilidades de inverter e não inverteu quando teve responsabilidades no Ministério da Agricultura por diversas vezes. Para aquilo que é o objeto desta Comissão, não posso deixar de me referir a dois ou três aspectos que aqui o fez. Um deles tem a ver com a municipalização da floresta. O Sr. Deputado referiu aqui que está curioso. Municipalização é o termo que eu utilizo para aquilo que é os planos regionais de ordenamento florestais. É que, naturalmente, nós chegaremos a 31 de dezembro com muitos municípios sem capacidade de o executar ou ter traduzido aquilo que é essa adequação. Isto significa, tão simplesmente, que temos os municípios com responsabilidades, mas sem aquilo que é a devida dotação em termos de meios, e quer humanos, quer técnicos, quer financeiros. E nós temos que reconhecer isso. Depois, outra questão que teve a ver aqui, como disse, perguntou-me, diga-me lá onde é que está que quem se candidata à medida 622 deverá estar, tem que ter escrita organizada. Ou é escrita organizada, ou é o regime simplificado, tem que estar inscrito nas finanças. O Sr. Deputado sabe muito bem disso. O que resultou daquilo que foi a sua antecessora, a senhora ministra Assunção Cristas, que exigiu para que um agricultor familiar vendesse um ramo de salsa, tivesse de passar um recibo de 20 cêntimos, provavelmente, quando um ramo de salsa o vendia por 15. É isto que temos, é isto que está em causa. Isto existe. Existe porque a portaria, na medida 622, vou-lhe dizer, a portaria 199/2015, no artigo 9, na linha E do artigo 9, nas obrigações dos beneficiários, diz claramente que tem que ter o regime simplificado ou o regime organizado. E qual é o critério de diferença? É ter um rendimento inferior ou superior a 200 mil euros. É este o critério para ter um regime ou outro. Qualquer das formas tem que estar registado nas finanças, e muitos destes pequenos agricultores nem nas finanças estavam registados, o que foi um processo burocrático e de complexificação. Mas poderíamos falar de muitas outras situações, até lhe podia falar aqui das questões dos seguros, então nem me vou meter por aí, porque 30% de 200 hectares é uma coisa e 30% de 5 hectares será outra, e estamos a falar de apoios completamente diferentes, e não vou falar destas questões. Mas, Sr. Deputado, eu queria-lhe questionar relativamente aos prejuízos. Naturalmente que houve prejuízos que ficaram por ressarcir. Ficaram de fora, quer por valores, quer até mesmo por afetações que não foram cobertas. Pode-nos dizer quais foram afetações que não foram consideradas e que não foram cobertas?
Muito obrigado, Sr. Deputado Capoulas Santos. Faz favor.
Esclareceu-lhe várias coisas, mas fez várias afirmações com as quais, obviamente, não posso concordar, e até porque os factos demonstram o seu contrário. Não é? O Sr. Deputado diz, por exemplo, que não tive a oportunidade de inverter nada. Ouça, não quero aqui agora não pretendo nenhuma estátua, não é? Mas você vá às estatísticas e veja em que mandato de que ministros é que pela primeira vez na nossa história aumentou a área de montado em Portugal. Portanto, ouça, serei o ministro que em 800 anos de história viu aumentada e não diminuída a área de montado. Isto até 2002, nesse período em que hoje é com muita satisfação quando passo pela estrada, vou para o Algarve, vejo montado já com alguns metros de altura e, portanto, essa coisa ninguém me tira. Fui o ministro que participou na decisão do Alquebra e que, por fim, 40 anos de sonho dos alentejanos, que hoje é criticado por excesso. Ainda há pouco ouvi o seu deputado no plano a dizer que mudou-se a paisagem. Então, o senhor queria enterrar 2.500 milhões de euros, transformar-se sequer em regadio e queria que não se mudasse a paisagem? Então, 2.500 milhões de euros de dinheiro dos contribuintes tornar um país sustentável, produzir, o Partido Comunista diz, produção, produção, produção. Mas quando se criam as condições para produzir, diz, não senhor, parte-se a produção, porque a paisagem é que é bonito. Ah, mas é intensivo. Mas eu nunca vi ninguém dizer, os defensores do intensivo, defender, deite-se abaixo as vinhas do Douro, deite-se abaixo as cerejas do fundão, manda-se as maçãs de Moimenta da Beira para o chão, a pera rocha vai tudo embora, aí isso já não é intensivo. Não é? E depois dizem, ainda há pouco ouvi o seu deputado dizer no plenário, vejam bem que eles são, os agricultores até regam quando chove. Ouça, se houver algum agricultor que regue quando chove, tem que ser completamente estúpido e completamente destituído de senso. E seguramente nunca vi nenhum agricultor a regar à chuva, não é? Gastar energia elétrica. Portanto, isso é o preconceito. É o preconceito contra um modelo de agricultura que é um modelo de agricultura bem sucedido. E que não é o modelo de agricultura que o PCP preconizava. Lamento muito, mas é um modelo de agricultura que criou emprego, criou riqueza, autoabasteceu o país e tornou-nos exportadores. E ainda por cima, são culturas que gastam menos água do que as outras culturas, como o milho, por exemplo, ou como outras culturas que, porventura, considerassem que eram... Portanto, é só para lhe dizer que alguma coisa, enfim, quando deixar este mundo... alguma coisa cá ficará com a minha marca e com muita satisfação. Por outro lado, há o agricultor para ter uma ajuda tem de se registar nas finanças. Demora 5 minutos. E os agricultores que têm o tal rendimento abaixo, não pagam nada de impostos. Portanto, qual é que é o problema? Eu não quero fazer isso. Então, não quero fazer isso. Não tem apoio. Agora, para dar um apoio financeiro a fundo perdido, que é dinheiro dos contribuintes, aquilo que se lhe exija é inscreva-se nas finanças e se tiver o rendimento abaixo de X, não paga nada. Até aos 200 mil, não me lembro agora quanto é. Não é? 200 mil euros. 200 mil euros, 10 meses são 20 mil euros. Quer dizer, estamos aqui a isentar um agricultor que ganha quase 20 mil euros por mês. E o senhor diz que essa pessoa, para receber dinheiro dado, é um sacrifício pôr o número nas finanças que demora 5 minutos a fazer. Pronto, 10 mil, mil euros por mês. Não, 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 quem fatura 200 mil euros, ouça, faça isso, tenho ideia. Mesmo que seja faturação 200 mil, 10% são 20 mil, 20 mil é mil e tal por mês. É isso. E há certamente quem, se calhar, ganha mais de 10% do que fatura. E, portanto, para essas pessoas, coitadinhos, para receberem dinheiro dado, é uma exigência enorme aquilo que o Estado lhe faz, dizer, por favor, registre nas finanças. É uma percepção, é uma concessão, mas não é a concessão que este governo, ou eu próprio, alguma vez pudesse... E agora, o seu deputado diz-me, o que é que ficou de fora? Que eu saiba, não ficou nada de fora. Na reposição do potencial produtivo está tudo. Estão, eu vou repetir-lhe, animais, qualquer tipo de animais, todos, vacas, ovelhas, galinhas, porcos, cabritos, todos os animais, é potencial produtivo. Todas as instalações agrícolas, todas as instalações, estábulos, armazéns, todas as máquinas e alfaias, tratores, reboques, trilhos, aquilo que você quiser, todas as alfaias, equipamentos de rega, tal, tal. Todas as plantações permanentes. Então digam-me lá o que é que falta. O que é que falta numa exploração para ser coberto? Não é? Diga-lhe, falta, mas diga lá o que é que falta. O senhor está a diga lá o que é que falta. E eu digo, diga lá o senhor o que é que não falta. Então tudo, não há nada numa exploração que seja potencial produtivo que não seja indemnizável. Era esta a sua pergunta, não é?
O Sr. Deputado João Dias, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Sr. Deputado sabe muito bem que o PCP, quando se refere ao modelo de exploração, refere-se ao modelo de exploração super intensiva. Se for ver os nossos projetos de lei e de resolução, é este modelo que nós temos colocado em causa. Não temos essa visão do modelo intensivo que o senhor deputado aqui caracterizou, não é nosso, mas não é por repetir mil vezes, que o modelo agrícola do Alquevas respondeu aos problemas do Alentejo, que ele respondeu porque não respondeu, porque a realidade e a vida das pessoas diz isso. Mas pronto, se quiser continuar a dizer, pois poderá continuar a dizê-lo, e não serei eu que o irei impedir, pois não tenho nem quero ter essa liberdade. Mas quero lhe dizer, Sr. Deputado, que houve uma obsessão muito grande por parte do Ministério da Agricultura em impedir os apoios à perda de rendimento. O PCP colocou isto N vezes ao Sr. Ministro. Aliás, fizemos-lhe questões sobre, também, tenho aqui 11 questões só sobre os incêndios de Pedrógão, para não falar de todas as outras que são mais de 20 de questões sobre os incêndios, de apoios, quer nas ajudas simplificadas, quer nas ajudas à medida 622, ficaram de fora. Queixas que nos foram chegando e que nós fomos colocando ao Ministério para responder. Houve diversas situações. Aliás, a senhora Provedora de Justiça esteve aqui, foi ouvida e disse que solicitou ao senhor Ministro, na altura, que fosse reaberto o processo de candidatura, ao qual o Sr. Ministro recusou. E a questão que lhe faço é com que fundamento?
Sr. Deputado Capola Santos, faz favor.
Poder com todo o gosto e vou começar por esta pergunta. A senhora Provedora de Justiça, a senhora, que aliás trocámos correspondência que ou os senhores ou eu posso requerer ao Ministério da Agricultura e podem ver o que lá está escrito, portanto, eu repudio completamente as declarações que a senhora fez, pelo seguinte, ela pediu que reabríssemos o processo, mas o processo estava fechado. A senhora queria, perante alguém que recebeu, que se reabrisse um processo vários meses depois, até creio que um ano depois, mais de um ano depois, da situação ter ocorrido. Portanto, quando esses processos estiveram abertos, e quando foi dada a possibilidade a todos aqueles que se puderam candidatar com um motivo justificado para o poderem fazer. E, portanto, era completamente absurdo, depois de um projeto estar física e financeiramente encerrado, um ano depois do incêndio, ir lá verificar onde é que estavam os prejuízos das pessoas que não quiseram candidatar-se. Que não quiseram candidatar-se, se é que há pessoas que não quiseram candidatar-se. Agora, portanto, a resposta que lhe digo é que foi recusado porque não havia condições de reabrir, mais de um ano depois dos factos terem acontecido, e quando foi dada a oportunidade a todos aqueles que não puderam fazer, de o ter feito uns meses antes. E a outra, havia uma questão anterior, peço desculpa, não tomei nota. Ah, pronto, mas sobre isso já falámos o suficiente, não é? Mas essa questão do intensivo e do superintensivo, eu sei, isso também é muito... Ao Sr. Deputado, já agora peço imensa desculpa, mas estamos aqui. Para si, uma vinha é intensivo ou superintensivo? Mas diga lá. Já agora, sobre isso, é porque... Para mim, que não sou agrónomo, não é? Intensivo ou superintensivo tem a ver com a densidade por metro quadrado ou por hectare num determinado número de plantas da mesma espécie. Ora, eu não vejo cultura... Dois pés de vinha estão mais péssimos do que dois pés de oliveira em superintensivo. Portanto, o senhor é contra as culturas superintensivas. Você é contra o ganha-pão de milhões de portugueses. É contra o ganha-pão de milhões de portugueses. Quantos... A usar esse termo, porque é uma questão de preconceito. Porque o senhor... Sim. Ouça, quem tem culturas intensivas ou sub... O que é superintensivo? Não é? Está aqui um engenheiro agrónomo, mas não quero agora estar Mas quer dizer... É um puro preconceito. Mas, enfim, não vamos voltar a discutir isso.
Vamos. Senhor Deputado, ainda pretendo...
Não pretendo, claro.
Faz favor, então, tenha a bondade.
Nem mais estou.
O senhor deputado Capola Santos, faz favor, deputado João Dias, tenha a bondade.
Muito obrigado, senhor Presidente. Não vou discutir mais esse assunto, porque há aqui a preocupação em resolver esta situação. Portanto, o senhor deputado disse, foi recusado. Portanto, há aqui perda de potencial, há aqui perda de potencial produtivo, peço desculpa, há aqui perda de potencial produtivo que foi recusado. Porquê? Vamos ver o que é que disse a senhora Provedora de Justiça. Houve candidaturas com prazos de 10 dias, todos online, não adequados à gravidade da extensão da situação. Isto levou a que houvesse candidaturas que não foram possíveis de se candidatar. Mas depois vamos àquilo que é a perda de rendimento. Uma oliveira, uma videira, um outro, até um animal, uma ovelha, bordaleira, que é reposta, até voltar a ter o rendimento que tinha prévio à catástrofe, precisa de 2, 3, 4 anos ou 5 anos, alguns mais. Portanto, porque é que nunca foi equacionado pelo Ministério um apoio também a quem ficou sem rendimento nenhum? Era pouco, era parco, era uma exploração, era uma hortinha, mas viviam dali, tinham dali um rendimento. Se era pouco, porque é que nem esse pouco foi ajudado?
Só faz perguntas boas, porque são perguntas a quem dá gosto responder e desmontar com relativa facilidade. Eu, para que fique em ata, gostaria que ficasse muito claro que eu não disse que não houve reabertura de candidaturas. Eu disse que houve reabertura de candidaturas, houve candidaturas que foram reapreciadas e que foram aprovadas e outras que foram rejeitadas. O que não foi reaberto foi, mais de um ano depois dos factos terem ocorrido, o pedido da senhora provedora para um novo processo de reabertura de um processo que estava encerrado há um ano atrás. Foi isso. Agora, sobre a questão de pagar as perdas de rendimento, eu acho que o senhor deputado não tem noção da pergunta que está a fazer. Ouça, vou-lhe dizer porquê. O que é a perda de rendimento? Vamos ver. O senhor deputado queria que, para os 2.600 agricultores de Pedrógão, para os 25 mil agricultores dos incêndios de outubro, que se fosse a cada um deles, que se fosse ver o que é que tinha plantado à altura do incêndio e qual é que era a expectativa de rendimento que ele ia ter para o futuro, por exemplo, se ardeu uma laranjeira e que vai ser plantada uma nova laranjeira, o senhor deputado sugere que se pagasse o rendimento até que esta laranjeira voltasse a dar o mesmo número, o mesmo quilo de laranjas que deu a laranjeira que ardeu, não é? E, portanto, o senhor deputado acha que é possível fazer estas contas para dezenas de milhares de pessoas, em cada um deles ter uma multiplicidade de pequenas culturas, e depois o que é o rendimento? O rendimento é o desse ano, ou do ano anterior, que foi muito bom, ou o rendimento deste ano pode ter sido mau? O que se costuma fazer nesta história é fazer uma série de 5 anos, não é? E acha que esses agricultores que o senhor diz que não são capazes de se inscrever nas finanças têm dados disponíveis, credíveis, de 5 anos dos seus rendimentos, daqueles que não têm sequer contabilidade? Acha que, para pessoas que não têm contabilidade, como é que o senhor calcula? Admitamos que fazíamos a série de o rendimento médio desta exploração nos últimos 5 anos foi X. Para fazer essa conta, venham lá os dados, a contabilidade dos últimos 5 anos, para ver quais foram os seus rendimentos. O senhor acha que era possível fazer essa conta? E depois ia dizer, para cada uma, e consoante cada uma das espécies, íamos calcular um montante indenizatório do número de anos correspondentes até ao momento em que aquilo voltasse a ter a mesma capacidade produtiva. O senhor deputado diz isto mesmo a sério? Acha que há algum governo do mundo, seria capaz de pôr em execução uma medida destas? Que isto não faz nenhum sentido, porque é impossível de aplicar, porque não há uma base de dados mínima para poder fazer isso.
Senhor deputado João Dias, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o senhor, na altura, Ministro, nem sequer considerou essa oportunidade. Entendeu que era difícil, entendeu que era complicado, entendeu que não haveria condições e, portanto, mais vale não fazer. A questão que temos aqui em causa era, no mínimo, um regime simplificado de apoio à perda de rendimento. Era possível ter sido feito, era possível ter sido concretizado. Houvesse vontade política e teríamos algum apoio àqueles pequenos agricultores e àquela população. Mas pronto, esse é o entendimento. E isto vai num sentido também que aqui justifica. Não era possível. Sabe porquê é que não era também possível fazer tudo isso? Porque houve uma magreza sucessiva e que o seu governo também não deu resposta aos serviços regionais do Ministério da Agricultura. Porque isso foi, de facto, algo que criou condições de maior dificuldade naquilo que foi a definição dos apoios e de indemnizações a atribuir. Portanto, foi muito mais fácil passar-se por processos de online e tudo mais. Aliás, há uma crítica que também tenho aqui que dizer, porque o critério do número de candidaturas, dizer-se que pelo critério do número de candidaturas, que é o critério de haver ou não grande dimensão, é que estas 19 candidaturas só foram 19 precisamente porque as pessoas foram empurradas para abdicar de perda de rendimento. Perda de potencial produtivo, sim. Porquê? Porque elas tinham perdas. Houve pessoas, e foi aqui por vários depoentes que afirmaram isto. Isto não somos nós que estamos aqui a criar um cenário. Houve vários depoentes que vieram a esta comissão e que disseram que muitas das vítimas tiveram perdas superiores aos 5 mil euros, portanto, para não fazer um processo burocratizado, para não fazer um processo com outras exigências, preferiram, que tinham perdas de 10, 12, 15 mil euros, preferiram ter perdas, declarar perdas inferiores e entrar no regime de, mais simplificado, até aos 5 mil euros, e é isto que estavam há bocado a colocar, esta questão que é muito importante.
Muito obrigado,
dizer que são 19, que se justifica apenas pelo número das explorações, que são poucas, mais seriam... Teve 19, mas poderia ter 100 e tal ou 200, se tivesse criado condições para que as pessoas pudessem aceder.
Muito obrigado. Como vê, até foi beneficiado no tempo. Faz favor.
Eu sei que estamos na altura do Natal. Não sei se o senhor deputado acredita no Pai Natal, mas acredita que alguém que tem 15 ou 20 mil euros de prejuízo e prefere receber 5, porque é muito complicado apresentar um papel. Portanto, as pessoas devem estar a nadar em dinheiro. Alguém que tem 15 mil euros de prejuízo. Não, eu prefiro referir 5, porque é mais simples, porque isso é muito complicado. Ou será que tem dificuldade em justificar acima dos 5? Olha que houve casos, enfim, alguns até foram polémicos na altura, de pessoas que ficaram muito zangadas e depois, quando fomos ver o montante, tinham pedido 2 milhões de indenização e depois havia 100 ou 200 mil euros de despesas elegíveis. Porque eu acho, não acredito, que nenhuma pessoa que vive com condições difíceis tenha visto o seu património destruído, ter um prejuízo de 15 ou 20 mil anos, não, eu prefiro 5 mil, porque é muito complicado fazer um papel. Ainda por cima, quando o papel é pago a 100%. Quer dizer, eu não acredito nisso, não é? Não, podem vir aqui pessoas dizer isso, mas também só acreditamos se queremos, não é? Também há quem acredite no Pai Natal e noutras coisas, que não somos obrigados a cada um acredita naquilo que quer, não é? Agora, isso é muito fácil para um discurso político demagógico, completamente. Para um discurso político demagógico é dizer isso. Aquilo é tão complicado, que eu até dei 15 mil euros fora, só por causa para fugir à complicação. E depois vemos nos projetos de investimento que há milhares e milhares de agricultores que não podemos satisfazer todos porque o dinheiro não chega. Esses já não, e ainda por cima, é para irem buscar dinheiro que é com participado. Quer dizer, não, é um argumento, desculpe, que não tem sustentação prática. É uma questão de bom senso, não é? Eu não acredito, sinceramente, nisso. Mas, de qualquer modo, ouça, mesmo que acredite que uma situação dessas tenha verificado, é uma opção livre das pessoas. Eu prefiro receber menos para ter menos trabalho com papéis do que receber mais. Pronto, não tem nada a ver com uma decisão desse tipo, mas é uma decisão individual.
Muito obrigado, Sr. Deputado Capola Santos. Srs. Deputados, eu pedia a vossa atenção e pedia ao meu colega João Dias que fizesse favor de vir dirigir os trabalhos, para eu poder fazer uma breve intervenção.
Ora, vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos, logo que o Sr. Deputado Joaquim Barreto esteja em condições. Estamos até a postos, Sr. Deputado. Pode começar, Sr. Deputado. Tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Capola Santos, antigo Ministro da Agricultura, caras colegas deputadas e deputados, é com muito gosto que eu hoje faço aqui a interpelação ao Dr. Capola Santos, anterior Ministro da Agricultura e hoje nosso colega deputado e Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. E digo que é com muito gosto porque, efetivamente, a Assembleia da República decidiu que devia criar uma comissão eventual de inquérito parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior, com mais incidência, naturalmente, em Pedrógão Grande e nos concelhos que são limites. E quando, da abertura dos trabalhos, o Sr. Deputado Capola Santos questionou-se sobre a sua presença aqui, nesta comissão, que, naturalmente, o que seria normal é que quem viesse aqui fosse o titular da pasta da Agricultura, porque, disse bem, os dossiers ficaram lá no Ministério e, naturalmente, poderíamos saber, através da pessoa que está em funções, aquilo que, naturalmente, o Sr. Deputado Capola Santos hoje nos procurou trazer. Mas gostaria daquilo em jeito de avaliação, daquilo que foi a sua prestação aqui na Comissão, quero-lhe mostrar, mais uma vez, o meu apreço e eu penso que a gratidão de todos nós, porque já não sou a fazê-lo, já o deputado Paulo Leitão do PSD também o fez, sua vinda aqui à Comissão permitiu-nos debater até questões de agricultura. E até aqui confrontos de orientações políticas para a agricultura, como o Sr. Deputado João Dias, agora a presidir aos trabalhos, tem uma visão da agricultura, o Sr. Deputado Capola Santos tem outra, o nosso colega deputado do Bloco de Esquerda também, naturalmente, colocou aqui questões a ver com a floresta, e, portanto, desta reunião da Comissão, além daquilo que foi os esclarecimentos que nos trouxe relativamente aos apoios que foram dados no âmbito do seu Ministério em colaboração e em conjugação com outros Ministérios, também ouvimos aquilo que foi uma política agrícola nos últimos 4 anos e também dando sequência àquilo que foi a política agrícola nos seus Ministérios enquanto Ministro. E deixou desde logo, indo agora diretamente à questão, que tudo o que se fez foi num quadro de respeito pela lei e de quatro pelas normas. E respeito pela lei, a lei vigente portuguesa, a lei da União Europeia e as normas também da União Europeia e do Estado português. Procurando sempre obter o máximo de apoios através da União Europeia, não prejudicando o Estado português para os lesados com as vítimas das tragédias de Pedrógão Grande e também dos outros concelhos do interior. E gostaria de lhe dizer também que eu próprio, e referi aqui aos meus colegas, na anterior legislatura, eu enquanto deputado e até presidente da Comissão de Agricultura e Mar, eu visitei esses concelhos. Eu não sei se o deputado João Dias nos acompanhou, mas não constatei nas visitas, estive em Pedrógão Grande, estive em Figueira dos Vinhos, lembro-me perfeitamente, e até ouvi reparos muito positivos em relação à atuação do Ministério da Agricultura. Se numa outra situação nós ouvimos queixas, no que se reporta ao Ministério da Agricultura, nós ouvimos boas referências. E já agora gostaria de dizer que, e comungo também da opinião e daquilo que foi o reconhecimento que o deputado Capola Santos fez sobre o Ministério da Agricultura e sobre os serviços do Ministério. Neste caso, a Direção Regional da Agricultura do Centro, e também lhe posso dizer que a própria CCDR Centro, cheguei a ter reuniões diretamente com a senhora Presidente então e hoje Ministra da Coesão Territorial, e pude verificar que houve, como eu queria dizer, para além daquilo que era o dever institucional, que tinha cada um dos, desde os ministros aos responsáveis do Estado nos serviços desconcentrados, todos eles, até o mais simples funcionário, tiveram um grande empenhamento e souberam responder, no momento de tragédia, de crise, àquilo que eram as necessidades das populações afetadas. E aqui temos que lhe render essa homenagem. E se isso aconteceu por parte dos serviços do Estado, serviços públicos, e eu estou agora no caso em concreto do Ministério da Agricultura, também aconteceu e temos que fazer aqui a nossa justiça em relação ao movimento associativo. Eu falo do movimento associativo de propósito. Porquê? Porque os meus colegas sabem que o movimento associativo, naquilo que foram as candidaturas que foram apresentadas, o movimento associativo deu uma grande ajuda para simplificar e para colaborar. Ainda aqui ninguém referiu isso, mas eu próprio testemunhei isso no terreno. Isto é, disponibilizaram-se a ajudar. E nós podemos hoje verificar, e temos esses dados, que, por exemplo, numa das medidas, o Dr. Capola Santos acabou por dizer que de 2.633 candidaturas, 2.625 foram aprovadas. Isto revela bem aquilo que foi a capacidade das pessoas procurarem obter, digamos, os apoios que pretendiam e também a capacidade de avaliação e a capacidade de resposta e até para de alguma forma também aqui enquadrar, digamos, a forma como essas candidaturas foram apresentadas. Além disso, há outra coisa também que é importante, que aqui deve ser referida, é a gestão rigorosa dos dinheiros públicos, procurando que os dinheiros públicos sejam geridos de uma forma transparente e de uma forma rigorosa, para que não haja aproveitamentos. E se usou, e se esta Comissão de Inquérito pretende apurar isto das injustiças em relação a pessoas que foram prejudicadas e em relação a dinheiros que não terão sido bem aplicados, naturalmente que faça esse apuramento, mas que o faça e que lhe dê o devido encaminhamento, mas que se apure com, como é que é dizer, que faça esse apuramento com um sentido de equidade e com clareza e que não fiquem dúvidas nenhumas. Porque se eu pego, nós não podemos, não pode pagar o justo pelo pecador, e pecador pode ter havido um grupo muito restrito, enquanto que os justos foram muitos a trabalhar a favor desta causa dos prejuízos de droga. Esta é uma questão que eu também aqui gostaria de deixar e que também referir, que, e eu acompanhei isso aqui na Comissão de Agricultura, na altura, numa sala aqui ao lado, em que o Ministério da Agricultura disponibilizou-se de imediato, dado o conhecimento que tinha daquilo que era, estavam familiarizados com as explorações agrícolas de pequena dimensão, os prejuízos que haviam, portanto, colaborou com os outros ministérios, com uma equipe de técnicas de apoio, como acabou de referir, e fizeram um bom trabalho. Depois, também, outra coisa que foi dita aqui pelo Dr. Capolas, é que, e nós também temos conhecimento disso, é que quem reclamou, porque não pôde meter a candidatura a tempo e horas de um dia para o outro, pôde fazê-lo desde que estivesse justificado que estava doente. Isso também aconteceu, não como aquela situação que aqui foi referida por colegas nossos da Senhora Provedora da Justiça, alguém que já tinha passado um ano e foi reclamar, mas isto é, no momento oportuno, desde que as candidaturas ou as reclamações tinham sido apresentadas, houve essa resposta. Depois há também outra coisa que é importante que se diga, é que as pessoas podiam fazer as candidaturas e isso era financiado a 100%. Isto é, também houve essa justiça que seja aqui apontada na elaboração das candidaturas. E eu gostaria também de referir que foi dito aqui pelo Dr. Capolas, e eu também tenho essa noção, que os agricultores de Pedrógão Grande, só porque Pedrógão Grande tem mais visibilidade e, naturalmente, o primeiro desastre que nós tivemos, a primeira tragédia, ocorreu mais naquele concelho, à data de 16 de junho, e ficou marcada, na opinião pública, como sendo o concelho mais afetado, e foi um dos mais afetados. Eu digo-lhes que estive lá também no dia posterior ao incêndio e pude verificar isso, mas o que é importante que se aqui referiu é que os agricultores ou as pessoas de outros concelhos tiveram acesso aos mesmos apoios que tiveram de Pedrógão Grande. Foi referido aqui também o seguro de colheitas, que é importante que faça aqui uma distinção entre o que é a reposição do potencial produtivo, o apoio direto que os agricultores têm, o apoio pontual para algumas situações que também foi aqui clarificada. E que o nosso colega do Bloco de Esquerda trouxe aqui à coação,
está
muito bem.
Dire atenção ao tempo, se faz
favor. Eu já vou acabar. Trouxe aqui à coação, e muito bem, a questão que o nosso colega não concorda do Partido Comunista, não é por isso que vai tirar a palavra agora. Que o colega não concorda. Colegas, deixa-me aqui dizer uma coisa. Colega João Dias, quando nós reclamamos delegação de competências, quando é possível, temos os PROFs, Planos Regionais de Ordenamento Florestal. Quando se dizem às câmaras municipais, se quiserem, incluam e tenham a palavra a dizer naquilo que é o ordenamento do vosso território, nós temos é que, a nível de cada um dos municípios, ter a capacidade para incluir as parcelas de terreno ou a parte do nosso território municipal naquilo que é, digamos, os terrenos que têm ou não têm aptidão florestal. E evitar que haja abusos destes terrenos para outros fins que não sejam a agricultura. Há uma coisa que eu queria agora aqui dizer, e queria que o meu colega João Dias me ouvisse. E, caro Dr. Capola Santos, eu vou-lhe aqui dizer uma coisa. Mais importante que as suas palavras, sabe o que é que foi? É que, fica isto aqui claro, é que em tempo de Covid, sob um setor que respondeu, foi a agricultura.
E se a agricultura respondeu, é porque a agricultura estava, sem prejuízo de que os outros setores não tinham as mesmas condições,
obrigado,
é porque a agricultura estava bem apetrechada, estava estruturada, e essa estruturação da agricultura deu a resposta devida também em tempos de Covid. Portanto, muito obrigado pela sua vinda cá, muito obrigado pelo seu trabalho, e o país fica-lhe grato, e muito obrigado pela tolerância de tempo.
Sr. Deputado Luís Capoulos Santos, não sei se teve a oportunidade de registrar todas as questões que lhe foram formuladas nesta recente, mas para, tem a palavra para responder. Muito obrigado.
Não, o Sr. Deputado, agradeço as palavras do Sr. Deputado Joaquim Barreto e de facto a sua intervenção final relembrou-me que houve uma questão que eu não tinha respondido ao Sr. Deputado João Dias e aproveito agora a oportunidade para o fazer. Foi precisamente quando ele falou da municipalização da floresta, não é? Portanto, não se trata de municipalizar, é dar aos municípios o poder de serem atores diretos, ainda que sem poderes ilimitados, uma vez que o PDM vai estabelecer as próprias regras, como aliás numa urbanização, quando está feito o plano de urbanização, não é o Presidente de Câmara ou o Executivo Camarário que pode pôr uma indústria numa zona habitacional. E, portanto, ali a Câmara vai poder decidir onde é que é o espaço florestal, quais é que são as espécies, e, portanto, é a única forma de termos alguma vez um território florestalmente ordenado. Mas, portanto, Sr. Deputado, agradeço-lhe a síntese que fez no conjunto das declarações, mas quero dizer que há uma coisa em que estou de acordo com o Sr. Deputado João Dias, não é? É que gostaria que o Estado português pudesse ter dado ainda mais apoios, ou já muito generosos apoios que deu, que não têm qualquer comparação com qualquer outro momento, pelo menos que esteja na nossa memória. Porque quem tem os prejuízos que estas pessoas sofreram, e já não estou a falar daqueles que perderam a própria vida, mas quem perdeu os seus bens, perdeu a sua casa, mesmo com ajudas que só parcialmente serão indemnizados. Isto é algo absolutamente trágico, e qualquer decisor político, qualquer um de nós que está nessa sala, se tivesse poder decidir, gostaria de ser tão generoso quanto possível, mas essa generosidade tem os limites que as condições financeiras que estão disponíveis nos permitem, não é? E por isso, ouça, quando diz, diz o senhor, está ainda voltando à questão da municipalização, os municípios não podem vir porque não têm recursos que cheguem. Pronto, mas quer dizer, mas o governo também não tem recursos que cheguem para tudo. O princípio é exatamente o mesmo. Porque não diria, mas porquê é que os municípios também não apoiaram mais as vítimas? É pá, porque não puderam, porque eu não acredito que nenhuma Câmara que tivesse podido ajudar mais os seus municípios vítimas desta tragédia, tê-lo-iam feito se tivessem recursos para tal. O Governo teria feito muito mais se tivesse recursos para tal, mas eu acho que aquilo que fez para as condições e para o recurso do país foi até além daquilo que era possível fazer e que só esperamos é que nunca mais venha a ser necessário fazê-lo, pelo menos em tragédias com esta dimensão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminada que está esta primeira ronda, temos então inscrição de 3 pedidos para a segunda ronda. Relembro que esta segunda ronda são de uma ronda de 5 minutos cada deputado, sendo certo que serão todos os questionamentos serão feitos todos em sequência. Temos então inscrito o Sr. Deputado Paulo Leitão, o Sr. Deputado Joana Bento e o Sr. Deputado João Dias. Portanto, alerto desde logo o Sr. Deputado Luís Capoulos Santos, que terá aqui algumas questões e até mesmo um grupo considerável de questões que poderão ficar e terá um período de resposta até 15 minutos para responder às questões que lhe forem colocadas pelos Srs. Deputados. Tenho então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Leitão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu voltaria há bocado às questões, ao complicómetro das questões associadas às candidaturas da reposição do potencial produtivo. E só para tentar arrematar e esclarecer algumas ideias. Do que eu percebi, todas elas cobriam aquele escalão acima dos 1.000 euros, e isto refiro-me, dos 100 euros, peço desculpa, mas eu estou a falar dos 1.000 por causa dos apoios da Segurança Social, e refiro-me aos concelhos de Penela, Góis, Pampilhosa da Serra e Sertã. E, portanto, já existia esta medida, já estavam cobertos, e aqui faço uma culpa, porque há bocado queria referir a questão de estarem coletados e referir a contabilidade organizada, e sem fazer juízos de valor sobre se as pessoas estão ou não estão devidamente coletadas, há aqui uma questão que me parece por explicar. Então, se já havia apoios, porque é que o Revita, a administração do Revita, foi apoiar, e já vamos ao relatório do Tribunal de Contas, porque é que a administração do Revita foi apoiar, e depois porque é que o Governo sentiu na necessidade, e penso que há bocado já respondeu isto, tinha a ver com o Revita ter apoiado, em outubro, de também apoiar, se já estava criado um mecanismo para apoiar. Portanto, foram criados mecanismos que vieram duplicar, entre aspas, o apoio que já estava dado, ou então os apoios afinais não eram suficientes, ou as medidas eram complicadas para aquilo que era a natureza daqueles que eram os destinatários dos apoios. E por isto cito, até porque o Revita, a expectativa, conforme disse, era as habitações, não as primeiras nem as segundas, mas eram as habitações na sua globalidade, e vou citar e peço-lhe também um comentário da auditoria do Tribunal de Contas, podemos extrair que o Fundo Revita não estavam prioritariamente indicados o apoio aos agricultores, no entanto, 58% da totalidade do fundo foi aplicado neste fim. Ou seja, se já havia um mecanismo, ou seja, foi retirado a verba que podia ter servido para apoiar as segundas habitações e que não serviu, pelos vistos, sem justificação plausível. Também, no que concerne os apoios agrícolas, o Tribunal de Contas refere que foram dados apoios ad hoc pelo Fundo Revita, no que concerne à agricultura, sem haver havido a verificação. E por isso peço que comente, porque há bocado fiquei com a percepção que tinha havido esta... Sem que tivesse... sem que a verificação que os apoios estavam a ser efetivamente empregos para os fins que tinham sido atribuídos. Isto para citar e para ser correto. Relativamente a outro assunto e que tem a ver com a matéria, com a madeira retirada da floresta. No despacho normativo 2A-2018, de janeiro de 2018, do Gabinete do Sr. Ministro, define as regras de atribuições de apoios ao armazenamento da madeira queimada em espécies resinosas provenientes das áreas atingidas pelos incêndios de 2017. Sr. Ministro, quando anunciou esta medida em conferência de imprensa, a 8 de janeiro de 2018. E nesta medida enunciou um conjunto de apoios, quer aos proprietários, quer aos parques, e no fundo visava até aumentar, e vou citar, concluímos que, pelo interesse manifestado pelos representantes destas fileiras, autarquias, organizações, produtores e associações, podemos aspirar a vir a criar, a curto prazo, entre 25 a 30 parques de madeira, no caso da serração, e da serração, pelo menos 6, no que diz respeito à madeira para trituração. Isto estou a citar o que tinha nos jornais. Mais tarde, de acordo com o comunicado do Ministério das Finanças, que para estas medidas seriam alocados 10 milhões de euros, isto foi o que foi anunciado. Se recorremos ao relatório do ICNF, verificamos que desta expectativa de criação de parques para a madeira, foram criados, de recolha de madeira, foram criados 33 parques, mas que para a recolha de madeira proveniente dos incêndios, apenas 14 é que serviram esta função, ou seja, bastante abaixo daquilo que seriam as expectativas. E que daquilo que foram, o SNF faz um balanço que apenas foram entregues 121 mil euros, e dos 10 milhões anunciados, aos parqueadores terão recebido 110 mil euros e os produtores 11 mil euros. No fundo, tratando-se de uma execução do valor anunciado de 1,2%, peço que comente se estamos aqui do lado de um exagero da verba prevista ou se os meios, se no fundo os mecanismos para dar este apoio para recolher a madeira, se houve aqui algo que não correu bem e não levou à execução do valor inicialmente previsto. Muito obrigado.
Senhora Deputada Joana Bento, tem a palavra do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por cumprimentar o Sr. Deputado Luís Capoula Santos e percebi o porquê de sentir saudades suas nas comissões, porque o debate foi alargado e foi sebejamente fora daquilo que é o objeto desta comissão, o que também revela a importância da agricultura em Portugal. Eu queria começar por dizer que o PSD faz um exercício com as questões levantadas, algo confusa. Quis baralhar, ou pelo menos tentou baralhar, e deixar no ar que houve um abandono de determinados conselhos em detrimento de outros. O PSD quis esta comissão eventual de inquérito para a atribuição de apoios, e o que é que faz? Usa uma retórica do justo e do injusto, seja exagerado ou não o tipo de apoios que foram dados. Na verdade, há algo que tem que ficar aqui dito e realçado desta audição, é que este tipo de apoios não teve precedentes. Não houve uma outra ajuda nestes termos. Eu acho que esta máxima, digamos assim, é aquela que deve ser retirada deste ponto e desta audição. E ainda o facto do Ministério da Agricultura ter colocado à disposição da comunidade, aquela que o PSD quer homenagear com esta comissão, todos os meios disponíveis, quer eles sejam técnicos e humanos, ajudar ao levantamento e a responder o mais rápido possível a esta tragédia. Pede transparência e exigência como forma de homenagear as vítimas, mas parece que as garantias aqui dadas, nomeadamente os apoios entre 100 e 80 mil euros, que eram 800 mil euros que eram elegíveis, não conseguem encontrar resposta nos apontamentos que trazem. O Sr. Ministro indicou, por uma nota interna, que as reclamações que foram feitas por exclusão da não submissão dentro do prazo, determinou que por hospitalização e doença comprovada as mesmas seriam aceites. Ou outros motivos relacionados com doença. E eu aí queria que o Sr. Deputado realçasse esse ponto para deixar claro que dentro daquilo que foi um processo que tentou ser célere, porque muita gente o pedia, sejam céleres porque temos pessoas para indemnizar, houve até a possibilidade de haver reclamações e as reclamações serem atendidas dentro daquilo que eram os motivos razoáveis. O Sr. Deputado questionou o prazo das candidaturas, e aqui questiono, Sr. Deputado, o período mais longo não era impeditivo de uma resposta célere a dar aos lesados, que até era pedida essa resposta célere por vários partidos políticos, incluindo o PCP? Sugeriu, e aqui foi dito várias vezes, que houve agricultores que optaram por regimes simplificados por uma questão de burocracia e que não fizeram a candidatura e aceitaram só ficar com os 5 mil euros. Questiono se eventualmente terão sido aconselhados por organizações produtores para criar esse tipo de demagogia e esse fato político em relação a essa matéria, até porque houve aqui representantes de agricultores que disseram várias vezes e veicularam que tinham sido atribuídos tostões aos agricultores, mas questionados sobre verbas, determinadas verbas, e estamos a falar de milhões, disseram nesta comissão que não tinham obrigação de saber que milhões foram dados aos agricultores. Senhor Deputado, eu queria lhe agradecer o esclarecimento que fez, nomeadamente a sua primeira intervenção, que elucidou muito bem aquilo que foi a resposta célere do Ministério que tutelava à altura e que sim, deu uma resposta cabal às pessoas e foi a forma de mitigar aquilo que foi o seu maior sofrimento. Muito obrigada.
Obrigado, Senhor Deputado. O Senhor Deputado João Dias tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Capola Santos, quero apenas abordar aqui duas questões, duas matérias. Uma delas, tendo em consideração as competências que teve, que nos faça aqui uma, no fundo, uma apreciação, no seu entender, como é que explica a brutalidade destes incêndios. Não me estou a referir aos incêndios de outubro, mas também é verdade, e não podemos negar, que as condições e as alterações climáticas excepcionais e naqueles dias a excepcionalidade em termos de condições climatéricas conduziram a catástrofes, a duas catástrofes de dimensões que nós não estávamos à espera de ocorrer, embora o PCP tivesse alertado que era uma questão de tempo até que acontecesse uma situação daquelas, tendo em consideração aquilo que já referi em termos das opções políticas. Mas queria que, com o conhecimento que tem,
em particular, considerando também o conhecimento que terá daquele território, nomeadamente aquilo que é um abandono de um território que não está suficientemente trabalhado, mantido, porque o grande problema da floresta, e que naqueles territórios, como aqui o Sr. Deputado já o disse, maioritariamente são produtores florestais, o grande problema da floresta é o rendimento. É que fazer a manutenção florestal e a conservação da floresta exige despesa, exige capacidade económica, e se não houver rendimento, naturalmente, que o ciclo dos incêndios acaba por tomar posse daqueles territórios. E, nesse sentido, gostaria que deixasse aqui qual é a sua ideia relativamente à brutalidade, como é que se explica, é só pelas causas das condições climatéricas daqueles dias, ou se tivesse havido uma outra política de investimento nos territórios, de investimento em termos da produção agrícola, pecuária, poderíamos ter tido ali um incêndio de dimensões significativas, mas com menor dimensão. Depois há outra questão que vem nessa sequência da valorização da madeira, já aqui foi também, de certa forma, aflorada, eu quero fazer uma linha de questionamento aqui por outras vertentes, tem a ver com a madeira ardida. De facto, muitas queixas houve relacionadas com os problemas da valorização da produção lenhosa, como eu já aqui referi, principalmente os pequenos e médios produtores, e essencialmente são pequenos produtores florestais, nomeadamente o que tem a ver com as questões dos apoios que faltaram. Faltaram apoios antes para a produção, faltaram apoios após o incêndio para aquilo que é o escoamento da muita madeira ardida, e agora faltam apoios para a recuperação dos terrenos onde as infestantes e a regeneração natural do eucalipto está a tomar posse. É evidente que os eucaliptos com 6 meses que regeneram, que até é uma árvore, podemos dizer que é uma árvore do fogo, que regeneram com muita facilidade e, basicamente, onde está um, ficam 10. Neste momento, passados 3 anos, o investimento e o gasto é outro. E, nesse sentido, queria-lhe também dizer é que é uma questão também de soberania nacional, nós estamos a falar. Criar condições para que aqueles produtores florestais possam manter a sua atividade, possam manter a sua terra viável para a produção florestal ou outra, é ajudá-los e apoiá-los na recuperação e na remoção daquelas infestantes. E, nesse sentido, quero colocar também por que razão não foi dada uma solução imediata a esta situação da valorização da madeira ardida e, nomeadamente, na situação imediata na valorização, na remoção, aliás, destas infestantes que poderíamos outras condições hoje. Hoje, cada hectare daqueles vai custar muito mais de 800 euros, quando poderia ser um preço muito inferior a esse, tivesse sido logo numa fase inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Capola Santos, Sr. Chaveiro.
Tentar responder tão rápida e objetivamente quanto for possível. O Sr. Deputado Paulo Leitão voltou a falar no complicómetro. Eu gostava de lembrar que quem criou o complicómetro foi o governo PSD-CDS, quando anunciou e pôs em execução o quadro comunitário de apoio, o PDR, que está em vigor, não é? 2014, não é? Portanto, quer dizer, ou seja, eu não estou a dizer que se fosse o PS que lá estivesse, que as regras fossem diferentes. Foram aquelas foram negociadas com a União Europeia, dificilmente seriam, porque não são opções do Governo Nacional, mas quer dizer, teve uma boa oportunidade, se achava que era possível, o Governo percebeu, se fosse possível mudar, porque é que não mudou, não é? Mas são as regras que temos que cumprir até 2020, no caso do período complementar de execução, até 2023. E depois o Sr. Deputado perguntou outra questão qualquer. Pôs a questão, mas porque é que foi, voltou a pôr a questão, não é? Porque é que foi Revita e foi Segurança Social e depois em outubro? De facto, em julho, o Ministério da Agricultura não tinha orçamento nem base legal para dar ajudas fora da 622. Mas, entretanto, foram criadas condições, quer a base legal, quer o financiamento, em outubro, porque se entendeu dar um tratamento equivalente e já não havia Revita. E, portanto, aquilo que não existia em outubro, digamos, foi obrigado a criar-se, o que não havia em julho, foi obrigado a criar-se em outubro. Mas volto a repetir, não houve nenhuma diferença, quer nos níveis de apoio, quer nos montantes de apoio. O que houve diferença foi de fontes de financiamento, de acordo com o instrumento financeiro que estava disponível a cada momento. E diz-me que o Tribunal de Contas diz que os apoios foram concedidos sem verificação. Eu também li esse relatório do Tribunal de Contas e li-o com indignação, porque, com todo o respeito que o Tribunal de Contas merece, são feitas ao longo desse relatório várias considerações que eu considero algumas delas completamente absurdas. E esta é uma delas, porque diz que não foi verificado. É evidente que não foi verificado em todas as pessoas cada uma das coisas que ela repôs. Imagina, 10 galinhas, 5 coelhos, 2 porcos, 3 oliveiras, 2 laranjeiras. Ninguém foi verificar a 2.635 pessoas se todas aquelas coisas. Mas o próprio Tribunal de Contas, diz aqui alguns, eu apontei aqui, que constatou que tinha sido tudo executado. Também não sei como é que eles souberam, porque também não foram fazer esse exercício, com certeza. Mas vi aqui, diz aqui que, num primeiro momento, os fundos foram canalizados para o setor agrícola, no qual foram aplicados 3,4 milhões de euros, no montante de donativos que atingiu. Em novembro de 2017, do montante recebido, uma elevada em percentagem já tinha sido destinada à reposição do potencial produtivo. Agora, o que eles estão a querer dizer é o seguinte: imagino que uma pessoa arderam-lhe 10 galinhas, 2 patos e 1 peru. Epá, a pessoa assim pode ter recebido o dinheiro e ter comprado 15 galinhas. Isso não alterava absolutamente nada, não é? E o que fizemos em termos de verificação foi aquilo que fizemos, o mesmo método, que se faz no controlo das ajudas todas da PAC. E gostava de chamar-lhe a atenção que o Ministério da Agricultura paga por ano 1.200 milhões de euros. Eu repito, 1.200 milhões de euros. E responde perante a Comissão Europeia para o controlo desses dinheiros que vêm cá em emissões sucessivas e que não têm posto em causa a nossa capacidade. Ora, agora aqui em 3,4 milhões em Revita, é que o sistema de controlo acha ao Tribunal de Contas que não é bom. É evidente que o sistema de controlo se faz, como não pode deixar de ser, por amostragem. Como, aliás, o trânsito, não é? A Guarda Republicana não fiscaliza todos os automóveis que circulam no Estado em Portugal. Faz uma operação stop e procura autuar uns tantos. E a regra de controlo que está na União Europeia é uma percentagem dos apoios são verificados. Pressupõe-se que o grau de erro dentro dessa percentagem, até essa percentagem, é um indicativo de que as coisas correram bem. Quando a ultrapassagem de controlos negativos é a partir de certo limiar, então aí já é de temer e tem de se fazer controlos mais vastos. Ora, aquilo que pudemos constatar em Pedrógão é que, contrariamente àquilo que o Tribunal de Contas parece querer decidir, é que toda aquela gente são alarbões, não é? Todas as pessoas que perderam pequenos bens, quer dizer, se eu tenho alguma dúvida, uma pessoa que se dá, é que foi confirmado previamente que tinha ardido, que se lhe dá uma ajuda média de 400 euros, e ainda se põe em causa que essas pessoas usaram os 400 euros mal usados, se em vez de ter comprado o coelho, compraram um cabrito, outra coisa qualquer. Isso é, acho isso completamente anedótico e caricato. Assim como há outras, há aqui outras coisas, há aqui uma outra passagem que me causou alguma indignação. Quer dizer, não devia ter sido o Ministério da Agricultura, devia ter sido as câmaras a ver as ajudas agrícolas e devia ter sido a administração a aprovar cada uma delas. Quer dizer, só quem não tem noção nenhuma do que são 2.600 casos, imagina o que é que são 5 ou 6 ou 7 câmaras diferentes, cada uma com o seu critério, com meios inexistentes, porque tomaram eles os meios para outra tragédia toda fora da agricultura, com critérios sem instrumentos, sem tradição, e depois ainda por cima entregarem aqueles processos todos ao Revita para que o Conselho de Administração decidisse. Quer dizer, ainda hoje estavam à espera de decisão de certeza absoluta, não é? Mas quer dizer, quem faz isto, e são os juízes auditores, penso eu, são capazes de escrever isto. Isso causa, ouça, como cidadão e como decisor político sou e como deputado, ouça, causa-me indignação, porque se isto é tratado assim com este caso que eu conheço, eu começo a ter dúvidas como é que são os outros relatórios das coisas que eu não conheço. Não é? Sobre estas, digo que há aqui uma quantidade de coisas que são facilmente demonstráveis, que há aqui uma apreciação muito, muito, muito casuística, muito, muito superficial, muito teórica e de alguém que não faz ideia nenhuma do que é trabalhar no terreno num contexto de guerra como foi este que aconteceu. O Sr. Deputado colocou-me ainda a questão sobre os parques de madeira, também lhe explico com todo o gosto. O que é que nós decidimos e fizemos em negociação com toda a fileira florestal? Para que a madeira pudesse ser rapidamente retirada, decidimos financiar a instalação de parques como? Os parques seriam financiados pelos próprios, mas o Ministério da Agricultura, e conseguimos uma dotação financeira para isso, o Ministério da Agricultura pagava aos produtores florestais um bónus, 2 ou 3 euros, desde que eles vendessem a madeira a um preço mínimo de X. Agora não me lembro quanto é, mas imagino que devia ser perto disto, 10 euros. Se um produtor vendesse a madeira a 10 ou mais euros, ganhava um prémio de 3 euros. Portanto, tornava o produto ainda mais valorizado. E depois, à indústria madeireira, que era quem ia fazer os parques, à entrada dos parques, todos aqueles que chegassem lá com uma carrada de madeira comprada a mais de 10 euros, recebiam mais um bónus de 2 ou 3 euros por cada tonelada de quilo ou tonelada, era tonelada de madeira. E então o que é que aconteceu? O que é que aconteceu é que começaram a haver pouca madeira a entrar. Porquê? Porque os produtores florestais não queriam passar fatura. E sem fatura não se pode comprovar a que preço é que foi vendida a madeira. Porque senão aparecia lá a madeira toda a dizer que toda ela tinha sido comprada e continuava a lá abaixo de preço. O que é que aconteceu neste caso, suponho eu? Muita madeira, porque entretanto outros parques foram criados e esses parques tinham mais madeira do que estes. A madeira era vendida a um preço inferior a isso para não se passar fatura. É a única justificação que encontro. Mesmo assim, sei que houve alguma quantidade ainda considerável de comercialização dessa madeira. A senhora deputada Joana Bento perguntou uma questão. Vou voltar à questão da senhora provedora de justiça de reabertura dos processos. Vou-lhe repetir. Nós, isto aconteceu, os incêndios de outubro, foi quase em outubro, não é? Para manter toda a engenharia técnica e financeira, criar a base jurídica, conseguir o dinheiro, não sei o quê, portanto, nós chegámos ali a novembro, a aproximar-nos do Natal, toda a gente a reclamar que as pessoas estão a precisar, é preciso pagar rapidamente. E criámos ali um mecanismo no qual envolvemos, eu várias vezes me desloquei aos municípios, reuniões com os presidentes de Câmara, com os presidentes de Junta, com as organizações agrícolas, as organizações produtores florestais, pedindo a todos, vamos aqui montar um esquema para, tão simples quanto possível, para que rapidamente encerremos este processo, para ver se conseguimos pagar isto antes do Natal. E houve uma mobilização muito grande de todos estes agentes, e mais, concebemos uma folha de projeto, que era uma folha A4, onde estava a identificação da pessoa, o tipo de prejuízo, e depois pedimos a confirmação dos presidentes de junta, dos presidentes de câmara, das organizações florestais, porque em pouco tempo o Ministério da Agricultura não tinha hipótese de fazer com aquela dimensão, porque, repito, estamos a falar de 10 pedrógãos ao mesmo tempo. E mais, conseguimos até que essa candidatura estava online e funcionava 24 horas por dia, incluindo os sábados e os domingos. E pedimos, portanto, a colaboração dos autarcas, das associações, dos municípios, do Ministério da Agricultura, que mantivessem os sábados e os domingos. Aliás, isso está aqui bem descrito sobre as reuniões que foram feitas. E portanto, montou-se aquele processo e a prova que o processo foi bem sucedido é que apareceram 25 mil candidatos. Se você for verificar àqueles conselhos quantos agricultores lá, e houve muitos que não tiram aquele ardido, não sei se haverá o dobro, haverá menos do dobro. Portanto, se o prazo, se a divulgação, se a dificuldade fossem grandes, neste lapso de tempo não tinha tido este número de reclamações. Depois um movimento lá, este agora estamos a falar de outubro, estamos a sair fora aqui desta coisa, mas a senhora provedora também acho que se vê aqui falar de os incêndios de junho, que é o escopo desta comissão, tudo isto que ela disse sobre isto não é sobre junho, é sobre outubro, porque eu sobre junho não falei nada só com ela, nem troquei nenhum tipo de correspondência. E, portanto, eu recomendo até aos senhores deputados, se há algumas dúvidas persistirem sobre isto, as duas cartas que eu troquei com a senhora, duas ou três cartas, estão certamente no arquivo do Ministério da Agricultura e qualquer requerimento pode solicitar uma cópia. Portanto, acho que é completamente abusivo e que revela até uma certa distração se a senhora provedora veio trazer para aqui um evento que não tem nada a ver com o escopo desta comissão. E, portanto, acho que gostaria de chamar a atenção e fizer que está em ata qualquer conclusão relativamente aos incêndios de junho baseada em opiniões daquilo que aconteceu em outubro, acho que não podem ter qualquer validade. E, como vos digo, recomendo-vos a solicitarem ao Ministério da Agricultura, eu próprio. Este facto agora me vai suscitar curiosidade para eu próprio pedir, para ficar com esses documentos, e vou fazer um requerimento à senhora Ministra a pedir a minha troca de correspondência, onde se verificaram claramente aquilo que eu estou a dizer. Mas mesmo assim, depois apareceram um movimento a dizer que havia 2.000 pessoas. Essas 2.000 pessoas nunca apareceram, porque eu reabri o processo, mas com estas condições. Dizer, aceito reclamações, mas desde porque o que me tinham dito é que pessoas que tinham estado no estrangeiro, portanto, houve pessoas que não concorreram porque naquela altura estavam no estrangeiro, ou estavam hospitalizadas. E o que é que ele disse? Todas as pessoas que demonstrem que durante todo o período das candidaturas, num dia sequer estiveram no hospital, foram uma consulta, ou se demonstraram que estiveram no estrangeiro, por uma forma qualquer, as candidaturas, e foram reabertas. E entraram, não me lembro quantas, poucas, 40 ou 50 candidaturas, das quais a maior parte foi indeferida, porque não trazia o documento de prova, mas houve meia dúzia que foram deferidas. Portanto, não é verdade que não tinham sido reabertos, foi reaberto nestas condições. Agora, volto a repetir, a carta sobre esta matéria, para voltar a reabrir, da senhora provedora, aparece um ano depois disto tudo ter acontecido. Portanto, há alguém, um ano depois, é que se lembrou que não tinha apresentado a candidatura. Mas a prova é que não tiveram conhecimento, era o argumento. Então, se não tiveram conhecimento, como é que 25 mil apresentaram a candidatura? Não é que é uma percentagem elevadíssima dos agricultores da zona, não é? Portanto, eu sobre isso também não tenho nenhuma dúvida. Pronto, a senhora deputada voltou a falar os 5 mil euros versus a burocracia, não é? Portanto, as ajudas até do tal agricultor que diz, olha, eu prefiro, eu sei, todos nós somos os agricultores, contrariamente ao que algumas pessoas pensam, são extremamente racionais. São sempre racionais, são extremamente inteligentes e buscam sempre o seu maior benefício. Ou seja, se você me disser, se eu tiver um prejuízo de 5.100 euros ou de 5.200 euros e disser, ouça, é mais simples fazer uma candidatura simplificada e perto de 200 euros, eu faloia. Agora, nenhum de nós faria, se houvesse um montante elevado com a diferença e se tivesse forma de comprovar que teve esses prejuízos, ouça, ninguém ia perder milhares de euros só por ter esse pequeno cómodo, ou então é porque não precisa do dinheiro, não é? Portanto, isso é também uma questão que não está sendo. E depois gostaria de chamar a atenção, quando falou dos milhões, que era pouco, era muito, eu fiz questão de publicar no site do IFAP a lista nominal dos 25 mil beneficiários de todos, foram os concelhos de Pedrógão, foram, e ainda houve uns incêndios de julho, que ainda houve ajudas que foram atribuídas, porque ocorreram, se bem se lembram, que apanhou ali aquela zona de Mação, nos incêndios de julho e agosto. Portanto, ainda foram aí apresentadas também 301 candidaturas. Neste caso, foram aprovadas 249, 50 e tal que não foram. E isso está lá, o montante que cada um recebeu. Portanto, se alguém tem dúvidas, até fizesse a publicação, até para, com isso, poder suscitar algumas denúncias de algumas hipotéticas fraudes, não é? Porque a pessoa, em cada sítio, sabendo que está lá o Manel, que não for, já sabe que as pessoas também são mazinhas, não é? Mas isso também não suscitou nenhuma reação que eu tenha tido conhecimento. Pois o Sr. Deputado João Dias pergunta-me sobre a brutalidade dos incêndios, como é que eu explico? A minha informação é igual à sua, não é? Agora, o que eu lhe posso dizer é que foi que seguramente um fenómeno extraordinário teve de ser. E há uma imagem que eu tenho, da qual não me vou esquecer, numa das visitas que fiz lá a Pedrógão, depois disto, estive a falar com um agricultor que estava na sua casa. Eu estive lá junto da casa dele. E ele disse-me que viu aquele fogo e que ia sair de casa, tinha o carro ali perto. Mas sentiu um calor tão grande que resolveu-se meter em casa. E diz que a seguir passou uma coisa de fogo e aquilo ficou tudo queimado, o carro, não sei o quê. E em frente da casa dele, a casa, portanto, era assim num pequeno morro, fazia uma ligeira depressão, e aquilo estava tudo queimado à volta. E naquela depressão, as ervas estavam intactas. Portanto, o que quer dizer que só é possível... Aquilo foi um sopro gigantesco de fogo que passou ali, e um tornado de fogo que passou por ali. É a única explicação. Porque se tivesse sido um fogo a avançar progressivamente, tudo tinha sido queimado. Portanto, aquela depressão, e era uma depressão com uma área... 3-4 vezes esta sala, não era uma coisa pequena. Portanto, estava tudo completamente esturricado, casa, carros estavam lá à porta. Se o homem se tem metido dentro do carro, ele e a esposa, ele disse à mulher que ia buscar o carro e depois ia chamá-la e como sentiu aquilo, coisa, meteu-se em casa, já não foi para o carro. Portanto, se eles têm metido no carro, eram mais dois que tinham ficado lá. Portanto, aquilo foi algo extraordinário. Ouça, a questão que nos coloca agora é que, se aquilo aconteceu, que probabilidade temos que fenómenos destes se voltem a acontecer, não é? Porque, aparentemente, qualquer coisa parecida voltou a acontecer em outubro, aí, com outras razões, porque aí havia houve um tufão de vento, não é? E havia uma infinidade de queimadas, porque estávamos já em outubro, tinha havido anúncio que ia chover nesse fim de semana, e havia milhares de queimadas, o que é que significa que, perante um sopro gigantesco, os focos estavam todos lá, foi só potenciar a propagação, e por isso é que, na minha opinião, aquilo atingiu aquela dimensão tão grande.
Muito obrigado.
Portanto, sobre a questão da madeira, pronto, a resposta que lhe tinha a dar era praticamente aquela, mas tenho de dar ainda outra, a última questão.
Eu proponho-lhe, depois tem mais 6 minutos, não tem, já acabou. Depois tem outra, na outra ronda, tem mais tempo, pode ser? Pode? Ainda tenho tempo, pois. O Sr. Deputado, estamos inscritos para a terceira ronda, o Sr. Deputado Paulo Leitão, do PSD, e a Sra. Deputada Joana Bento, do PS. E tem cada um 3 minutos, e o Sr. Deputado Capola Santos, muito poente, tem 6 minutos, depois, para a parte final. Assim sendo, tem agora a palavra o Deputado Paulo Leitão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu há pouco não respondi ao Deputado João Dias, porque ele encontrava-se a presidir os trabalhos, e aproveito agora para responder, porque, no fundo, todas as reuniões estamos habituados sempre à mesma cassete no que concerne às intenções do PSD, que eu diria que ainda bem que já estamos a terminar as audições, porque senão já nem, ao fim de tantas reuniões, a dizer sempre a mesma coisa, acho que já nem o próprio deputado João Dias acredita na própria cassete que tem trazido todas as reuniões. Relativamente à deputada Joana Bento, já que fala de perceber, eu próprio fiquei sem perceber, e ao PSD não estamos aqui a verificar na questão se uns se existiu complicómetro a mais ou se existiu facilitismo a mais. Nós queremos perceber como é que foram dados e como é que foram arquitetada esta distribuição de apoios, e num Estado de Direito em que nós somos todos iguais, certamente em todos os territórios e em situações infelizes desta natureza de catástrofe, temos todos de ser tratados de forma igual. E, portanto, ficámos sem perceber porque é que, no fundo, a única diferença que existiu, pelos vistos, é a origem dos apoios, do dinheiro, se é dinheiro europeu ou dinheiro do Orçamento de Estado, que, pelos vistos, estando coberto por apoios, não havia necessidade nenhuma, do que percebi aqui hoje, do Revita dar este apoio, do próprio Governo também dar o apoio no incêndio de novembro. E isto ficou por esclarecer, porque foram criados mecanismos diferentes, com graus de rigor diferente daquilo que ficou na minha mera percepção. Para a percepção com que fiquei é que dos mecanismos diferentes havia mais requisitos de candidaturas para um tipo de apoio e menos requisitos para outros, ou seja, em termos de dificuldade de acesso, que não era a mesma coisa, e se estiver errado, peço que me corrija. Relativamente a outro assunto, vários depoentes, nomeadamente aqueles que residem na região, passaram por aqui e referiram que se perdeu uma grande oportunidade para a florestação do Pinhal Interior. O Presidente do Observatório Independente, Francisco Rego, que esteve aqui na Comissão, falou-nos nas conclusões do Observatório Técnico Independente, que remetem ao facto de ter havido poucas alterações para aquilo que o próprio Observatório considera que deveria acontecer. O que foi feito desde 2017 até hoje em matéria de floresta e ordenamento do território, cumprindo a promessa à data do Sr. Primeiro-Ministro, que nada seria igual para os residentes do Pinhal de Interior, o que é que considera que foi feito, visto que também durante este período foi ministro, para que os residentes do Pinhal de Interior possam dormir descansados, ou seja, que nada disto voltará a ser uma triste realidade, e que certamente no que concerne ao ordenamento da floresta, que podemos ter um maior grau de segurança, porque segurança absoluta é impossível, que muito foi feito, ou que foi algo feito, para que haja uma transformação da floresta e para que fenómenos desta natureza, mesmo que do ponto de vista climático, possam voltar a existir, mas do ponto de vista de impacto, ou seja, de incêndio da floresta, não venham a existir com a mesma gravidade.
Então, muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Bento, do Partido Socialista, faz favor.
Só um apontamento em relação àquilo que o PSD disse. Claro que tem que haver critérios, e parece-me que aqui existem, eles foram, de facto, pelas várias intervenções, não só de hoje, mas ao longo do tempo e até pelos dados que estão disponíveis e até pelos instrumentos jurídicos, que há critérios, mas parece que o PSD é que não sabe quais é que são os critérios, e o incêndio e o objeto desta comissão é os incêndios de junho e não de outubro. Não desejo mais nada, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Capola Santos, tem 6 minutos, se faz favor. Pode fazer gestão de tempo para responder às perguntas.
Vou responder até porque as questões que tinha ficado por responder ao Sr. Deputado João Dias se entrecruzam com a questão que foi... Portanto, a primeira questão, Sr. Deputado Paulo Leitão, sobre a diferença dos apoios. Quer dizer, não houve diferença de apoios, houve diferença de fontes de financiamento. E o procedimento burocrático é que variou em função das regras de cada uma das fontes de financiamento. Portanto, eu não vou entrar na discussão sobre a decisão do Conselho de Administração do Revita, se foi boa ou se foi má. Portanto, era um Conselho de Administração que tinha um conjunto de dinheiro que tinha sido obtido por doação para apoiar as vítimas. E, portanto, o Conselho de Administração decidiu, no seu critério, e, portanto, certamente passaram por aqui, tê-lo explicado, ou virão explicá-lo ainda, decidiram aplicar o dinheiro desta forma. Agora, eu penso que, independentemente disso, o que interessa saber é se este dinheiro chegou e se, ao ter chegado, contribuiu para minimizar os efeitos daquela tragédia naquelas pessoas. Sobre esse ponto de vista, digo que estou relativamente tranquilo e convencido que sim. Já relativamente à outra questão, eu volto a insistir, porque esta conversa eu tenho tido com centenas de pessoas, meus amigos, pessoas do meu próprio partido, porque, ouça, nós até vimos o Sr. Presidente da República a arrancar eucaliptos em propriedade privada, não é? Ouça, que é um ato absolutamente ilegal. Ouça, é absolutamente ilegal. Quer dizer, aquela terra, o que é que o senhor seria se tivesse um património seu e entrasse lá um cidadão qualquer, fosse quem fosse, a arrancar o que o senhor lá tinha bem ou mal plantado e que estivesse sem prova que seja ilegal. Portanto, vamos lá ver, a ideia que nós temos, que todo o horizonte à nossa volta, nós podemos fazer, não é verdade. Não é verdade. Onde é propriedade privada, só se pode intervir se o Estado estiver dotado de poderes excepcionais para o fazer e o poder político não decidiu fazer isso. Ouça, eu advogo que isso, acho que isso deveria ser feito. Eu acho que deveria ser feito, como, por exemplo, uma posse administrativa de um terreno pós-incêndio, pagando uma determinada indemnização. E, portanto, e a seguir, houver a obrigatoriedade de aplicar um plano de ordenamento no prazo de X dias. Agora, depois já não pode obrigar o proprietário a investir desta ou daquela maneira, porque ele pode não querer. E nós vivemos num país livre. Portanto, eu posso, tenho lá uma floresta, tinha lá eucaliptos, os eucaliptos arderam. E agora, ao poder público, vai dizer, o senhor ali não pode ter eucaliptos, tem de ter pinheiro. Eu, está bem, mas eu só lá ponho pinheiro se eu quiser pôr, ou não ponho nada. Quer dizer, a questão é esta. E uma floresta, as pessoas dizem, mas passaram 3 anos e não se vê nada. Mas alguém muda, em alguma parte do mundo, uma floresta em 3 anos? Não é? A questão é esta. Ah, mas os eucaliptos estão a rebentar todos. Ouça, houve vários colegas meus ministros. Então, e o que é que, ouça, mas o que é que vai fazer? Vai lá arrancá-los? Quer dizer, vai milhares e milhares de hectares, quem é que paga isso? E com que base legal? Com que base legal é que você entra na propriedade de uma pessoa qualquer, podia ser a sua, e que entra lá o Estado e chega e arranca os eucaliptos? Quando os eucaliptos rebentando, até podem dar uma nova fonte de receita daqui por 10 anos. Ouça, qualquer, eu se fosse proprietário florestal e tivesse os eucaliptos, eu aproveitá-los-ia economicamente, se aquilo estivesse legal. O que for passível de ser aproveitado. Portanto, as pessoas achavam, é que acham algumas pessoas, e algumas das vossas intervenções vão nesse sentido, que é um certo sentido comum, que fazer floresta, e outros pensam que fazer floresta é agarrá-la e pôr árvorezinhas. Ouça, por exemplo, no Pinhal, a recuperação do Pinhal faz-se em 80% ou 90% com a regeneração natural. Ouça, depois o que é necessário é desbastar, porque eles nascem todos juntos e depois atrofiam-se uns aos outros. O trabalho de intervenção florestal é 7 ou 8 anos depois, 7 quando eles atingem 2 metros de altura, pelo menos, ir cortar todos para deixar aqueles que se querem deixar ficar à distância considerável, para não ficarem super intensivos, não é? Para ficarem com alguma distância para que as árvores possam crescer e pronto, e crescem mais, um bocadinho mais separadas do que todas juntas, não é? Mas isso quer dizer que no caso onde vai haver renaturalização do Pinhal, por exemplo, qualquer trabalho de intervenção florestal faz-se daqui a 7 ou 8 anos e faz-se antes nos sítios, como acontece em alguns casos, onde os pinheiros que arderam ainda eram jovens, não tinham pinhas, e as pinhas, portanto, não caíram para o chão, e aí não vai haver regeneração natural. E onde não há regeneração natural, tem de se ir plantar. Mas tudo isto, Ouça, demora tempo e têm de ser os donos a querer fazer. E para que os donos façam, porque a propriedade é privada, o Estado disponibiliza candidaturas no PDR que financia até 95% e até 100% se forem agricultores associados. Quer dizer que se houver 3 agricultores que façam uma associação da sua área e se candidatem ao PDR Florestas para plantar algo que o ICNF autoriza, tem até 100% de financiamento. E se for uma pessoa individual, tem até 95% dos custos. Isto pode parecer muito generoso, mas não é, porque as pessoas recebem este dinheiro e vão ter de trabalhar durante os próximos 40 anos até cortarem o pinheiro, ou vão trabalhar durante os próximos 35 até tirarem a primeira cortiça. Mas repare, mas o Estado, e não há falta de dinheiro, porque eu saí do governo há um ano e o pacote de florestas do PDR ainda tinha 200 milhões de euros disponíveis. E quando se abrem candidaturas, a execução não é muito séria, porque as pessoas têm de fazer. Agora, mais do que isto, o Estado não pode fazer. Mais do que isto não pode fazer. Nenhum poder político pode fazer isso. A não ser que, como acontece em muitos países, sobretudo centro e norte da Europa, em que a floresta é 70% ou 80% pública. E mesmo aí é preciso que o Estado tenha recursos para o fazer. Agora, quando há propriedade privada, tem de se criar estímulos e incentivos para os proprietários florestais fazerem. Mas é muito difícil, voltamos outra vez, dado o tormentoso problema do desconhecimento dos proprietários. Você vai querer agora promover uma unidade de gestão florestal em Pedrógão Grande e vai dizer que quer reunir com os proprietários aqui desta freguesia. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Por isso é que o cadastro, e na nossa opinião, na minha opinião, quando o cadastro estiver feito, vai aumentar imenso a propriedade pública da floresta, porque milhares de hectares não vão ter propriedade identificada e, portanto, elas vão reverter, num horizonte de 20 anos, vão reverter para o Estado, porque o Estado permite também a recuperação até ao esgotamento do prazo do uso capião. Mas, quer dizer, para que este mosaico florestal vá mudando, é preciso conjugar todos estes instrumentos. E onde começará a ter resultado visível? A começar a ver resultados visíveis, se o esforço não for descontinuado, e eu tenho muita coisa, porque mudam os governos, e por isso procurámos, eu fiz um esforço até ao limite das minhas forças, para obter o maior consenso possível, político, para que a alternância de governo não levasse à descontinuidade disto, e espero é que, quando mudar o governo ou a cor política do governo, isto já esteja suficientemente consolidado para não haver grande margem para voltar para trás. Porque se não for assim, é um esforço inglório e depois começa-se de novo tudo outra vez mais tarde. Agora, eu acho que temos uma enorme potencialidade para ter uma floresta ordenada, onde o eucalipto também tem o seu lugar, porque ele é a base de uma indústria que é muito importante nas nossas exportações, é muito importante no que diz respeito ao emprego, mas ter uma floresta ordenada, diversificada, ainda que também não tenhamos ilusões. Houve florestas muito bem ordenadas que arderam todas na mesma no 17 de julho, e no, ouça, porque isto é um fenómeno destes e não há ordenamento que resista ao incêndio criminoso, porque pode ter tudo limpo, tudo separado, tudo não sei o quê, mas for lá alguém deitar gasolina e puxar fogo aquilo às 4 da manhã, como eu já assisti, na zona de como se chama aquilo, pronto, no norte, não me lembro agora o nome do concelho, eu estava no meu hotel e acordei às 4 da manhã com a trepidação na encosta, um quilómetro, com aquilo a arder em 2 pontos. Portanto, às 4 da manhã, que não começou sozinho. Não é? Portanto, que há muito incêndio criminoso, que provavelmente nunca será possível identificar os autores, existe. Mas uma coisa também é certa, quanto mais ordenamento e mais sistema preventivo, fez pouco ou fez muito, na proteção das aldeias, com todo o esforço que se fez de limpeza das florestas, de criar os círculos de limpeza à volta, em alguns casos, alguns supostos exageros que admito que tenham acontecido, mas que tudo isso criou melhores condições de proteção. Agora, proteção total nunca existirá, mas uma floresta ordenada de forma correta, de certeza que limita muitos incêndios, o risco de incêndios. Não é?
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, senhoras assessoras, Sr. Deputado Capola Santos, terminou a nossa audição. Em nome da Comissão, agradeço a sua presença. Foi um gosto, reafirmo, foi um gosto tê-lo cá connosco e penso que todos ficamos mais esclarecidos, mais elucidados sobre aquilo que foi os apoios e a política do Ministério da Agricultura quando Vossa Excelência foi Ministro da Agricultura. Muito obrigado. Boa noite a todos. Thank you.